a presente sessão extraordinária do dia 12 de dezembro de 2019. Presente sessão.
Senhor presidente, antes da sessão de quórum, vou fazer um cumprimento aqui ao engenheiro Vôney, que é o presidente do Instituto de Engenharia de Anápolis, e também ao engenheiro Adil, que se faz presente aqui nessa manhã na sessão da Câmara, sessão extraordinária da Câmara Municipal. Aferição de quórum, vereadora professora Geli, vereador Valdete Fernandes, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando do Detran, vereador pastor Elias Ferreira, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador vice-presidente Luiz Lacerda, vereadora, retornando aí de uma feliz maternidade, feliz do quê? De uma feliz licença maternidade, vereador Eliner, vereador Ederson Lopes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula, vereador Lélio Alvarenga, vereador Jean Carlos. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ainda em tempo, registrar a presença do vereador Alfredo Landim, cumprimentar e dar as boas-vindas à vereadora primeira secretária Helena Rosa, que estava de licença maternal, né? Filho Arthur, não é isso? Parabéns a você, ao Matheus, né? Uma bonita família. Eu solicito a vereadora Helena Rosa que faça a leitura do texto bíblico.
Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu filho que clama: Abba, ó Pai, assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Gálatas 4, 4 a 7.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Solicito que continue fazendo a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem também como as matérias constantes, motivo desta convocação.
Síntese da ata da 87ª e última sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de dezembro de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 253 de 2019, de autoria do vereador Américo, dá-se-á o nome de Centro Esportivo Celso Alves Barreto à quadra esportiva entre a Avenida Santos Dumont e a Avenida B, com laterais para a Rua Uruguai e a Avenida Estados Unidos, no bairro Jardim das Américas, primeira etapa. Projeto de lei complementar 254 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação da lei complementar número 349, de 7 de julho de 2016. Projeto de lei complementar número 255 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação da lei complementar número 132, de 30 de outubro de 2006. Projeto de lei complementar número 256 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no orçamento geral do município, exercício financeiro de 2019, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 257, 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui a campanha pública Torcida Premiada 2020 para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos e autoriza a distribuição de ingressos e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 258, de 2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à professora Eide Moreira Brasil e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 259 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao professor Paulo Mala Brasil e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 260 de 2019, de autoria do vereador Teles Júnior, que concede o título de cidadão benemérito do município de Anápolis ao pastor Irando Manuel dos Santos e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 261 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que concede o título de cidadão benemérito do município de Anápolis ao pastor Júlio César Rosa e determina outras providências. Usarão a palavra os vereadores Pedro Mariano, Jean Carlos, pastor Elias Ferreira e Alfredo Landim. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Telly Júnior, João da Luz, João Feitosa, professora Geli Sanches, Domingos Paulo de Souza e o Ederson Lopes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Luiz Lacerda, o Ederson Lopes, pela liderança do Poder Executivo, o Ederson Lopes, pela liderança do PSC, Américo, João da Luz e Paulo de Lima. Em segunda votação, projeto de lei complementar 171 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis. Lei orçamentária anual LOA para o exercício financeiro de 2020, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi lido o requerimento de autoria do vereador pastor Elias Ferreira, solicitando inclusão em pauta de projetos de decretos legislativos. A inclusão foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 236 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal. Dispõe sobre a concessão de outorga de títulos da cidadania anapolina e título benemérito doutor Anapolino de Faria ao ilustríssimo senhor Fabrício Carneiro de Sá, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, bairro Maracanãzinho, e determina outras providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 237 de 2019, de autoria do vereador pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania e título benemérito doutor Anapolino de Faria ao ilustríssimo senhor Tomás Rodrigues Neto, pastor dirigente da Igreja Assembleia Igreja Evangélica Assembleia Ministério de Madureira, no bairro Recanto do Sol, e determina outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidades presentes. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores professora Geli Sanches, Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Valdete Fernandes Moreira, Jean Carlos, Américo e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou sessões extraordinárias, quantas forem necessárias, para o dia 12 de dezembro, às 9h30. Passo a leitura dos projetos constantes da convocação. Projeto de lei complementar número 130 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que regulamenta a instalação, renovação, regularização e compartilhamento das antenas, infraestrutura e suporte e licenciamento das estações transmissoras de telecomunicações, revoga a lei municipal 362 de 2006, com efeitos repristinatórios ao artigo 127 da lei complementar número 349 de 7 de julho de 2016 e altera a sua redação. Projeto de lei ordinária número 219 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o serviço de acolhimento provisório denominado de família acolhedora, que visa o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados do seu convívio familiar por decisão judicial e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 220 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei complementar número 251 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a transferência de saldos financeiros à conta do Tesouro Municipal, promove alterações nos diplomas que especifica e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 254 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação da lei complementar número 349 de 7 de julho de 2016. Projeto de lei complementar número 255 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação da lei complementar número 132 de 30 de outubro de 2006. Projeto de lei complementar número 256 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no orçamento geral do município de Anápolis, exercício financeiro de 2019, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 257 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui a campanha pública Torcida Premiada 2020 para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, autoriza a distribuição de ingressos e dá outras providências. São estes os projetos, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Quero cumprimentar aqui as emissoras presentes aqui no plenário, Rádio Imprensa, na pessoa do Richel Xavier, Rádio Manchester, na pessoa do Lucivan Machado, e o Jornal Contexto, também aqui presente. Sejam todos bem-vindos. Quero solicitar a presidente da Comissão de Constituição e Justiça que convoque uma comissão mista para deliberação dos projetos em pauta.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a vossa excelência a retirada de pauta de dois projetos aqui, a PL 255 e a 254. A primeira altera a lei complementar no 349, que é o plano diretor, e a outra é, a lei complementar no 132 de 30 de outubro de 2006, que dispõe sobre os condomínios urbanísticos de unidades com gestão autônoma e dá outras providências. Pela importância desses projetos para a cidade, senhor presidente, e não tivemos tempo hábil de analisar as propostas que foram encaminhadas para esta casa. Ressalto, senhor presidente, que houve sim audiências públicas, nós estudamos, mas nós precisamos agora de rever o projeto que está aqui nesta casa, que virá, será transformado em lei. Portanto, eu solicito a vossa senhoria que te dê essa sessão extraordinária, para que nós tenhamos tempo hábil de analisar e assim votar com segurança. Obrigado, senhor presidente.
Na verdade,
presidente,
pois não, vereador Domingos.
Eu, vereador Egeli, outros vereador, vereador Ederson Lopes, tem mais de 6 meses que a gente vem debatendo na comissão, professor. Esse projeto é em cima daquelas alterações que Vossa Excelência propôs, que eu propus, o vereador Ederson Lopes propôs e outros vereadores que teve lá na comissão propôs. Então, o projeto é nós mesmos que propomos as mudanças.
Senhor presidente, nós propusemos, sim, fizemos um estudo durante um tempo, eu participei desse estudo, mas agora não é mais um estudo. Para o senhor ver que foram 6 meses de estudos, e agora nós estamos aqui com uma lei que vai ser votada e que não é mais um estudo. Nós precisamos analisar cada item, cada artigo que nós vamos votar aqui nessa sessão extraordinária. Obrigada, senhor professor.
Vereadora professora Geli, o regimento permite que a senhora faça um requerimento solicitando a retirada de pauta e que os pares votem a favor ou contra. Então, solicito que a senhora apresente esse requerimento e eu colocarei para que os pares façam a votação se é a favor ou contra a permanência do projeto
em pauta. Senhor presidente, o requerimento já está feito de forma oral. Eu solicito a vossa excelência que encaminhe a diretoria legislativa para que providencie de forma escrita, por estarmos já em sessão, para que possamos aí deliberar sobre o requerimento.
Por gentileza, diretoria legislativa, faça o requerimento para que a professora...
Esse requerimento
Geli,
pode ser oral também, né?
Mas vou acatar oralmente e já coloque em votação ao plenário o pedido, em discussão novamente, o pedido da vereadora professora Geli. Inicialmente, o líder do executivo, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, essa pauta da sessão extraordinária foi apresentada ontem por Vossa Excelência, foi assinada pelos vereadores essa convocação e esse projeto já constava na pauta ontem que ele estaria hoje na sessão extraordinária. E nenhum pedido foi feito ontem, de ontem para hoje, somente agora na hora da sessão. Outra situação, senhor presidente, corroborando com aquilo que disse o nobre vereador Domingos, nós já temos discutido e apresentado. A maioria dessas propostas foi apresentada por essa Casa de Leis ao Executivo, porque não poderia haver a iniciativa do Legislativo. Então, nós apresentamos a maioria das propostas. Além disso, isso já passou pelo Núcleo Gestor do Plano Diretor, pelo Concidade, inclusive o Concidade chamou 5 audiências públicas para debater esse projeto. A cidade, alguns pontos dela estão travados por causa de erros que estão no atual plano diretor de 2016, e nós estamos aqui com a grande oportunidade de destravar a cidade, aprovando esses 10 pontos amplamente discutidos e de conhecimento da população, tanto no Concidade, quanto nas audiências públicas, quanto aqui na Comissão de Urbanismo, Transportes, Serviços Urbanos, Obras e Meio Ambiente. E eu quero aqui solicitar à bancada que vote contra o requerimento da professora Geli do PT, para que possamos destravar a cidade e aprovar essas propostas, ratificando, grande maioria, propostas dessa Casa de Leis ao Executivo, que foram acatadas e estão retornando para nós. Então eu quero encaminhar esse pedido à bancada, que vote contra o requerimento da vereadora professora Geli do PT, líder do PT nessa casa, que pede a retirada desse projeto para impedir que a cidade seja destravada nesses pontos que nós temos a oportunidade hoje de corrigir e de avançar com o nosso plano diretor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, vale ressaltar que nós fomos convocados ontem, na sessão de ontem, sessão ordinária, que saímos daqui 12:30. Eu não consegui imprimir apenas um dos projetos, e é um dos que dá mais, mais questão de estudo a todos nós. E ainda eu pergunto, qual dos vereadores aqui teve tempo de estudar de ontem para hoje todas as alterações propostas ao plano diretor? Não estou aqui travando a cidade. Aliás, essa é a responsabilidade do executivo, que deveria ter encaminhado em tempo hábil para essa casa, porque sabe o nosso calendário legislativo. Não sou eu que estou travando. Se houve travamento no crescimento da cidade, foi do executivo que não mandou em tempo hábil, está mandando agora em uma sessão extraordinária. E eu pergunto, quantos vereadores têm esses documentos aqui, todos impressos, lidos e analisados, para que nós pudéssemos discutir aqui nesta manhã? Obrigado, senhor presidente.
Presidente, põe em votação o requerimento dela para depois discutir.
Não, nós estamos discutindo o requerimento oral de autoria. Nem começou, nós estamos querendo só discutindo a retirada de dois projetos da pauta, só isso. Vereador Jean Carlos. Então, em votação.
Presidente.
Pois não.
Quer também na discussão do... Não, não é assim não. Apenas esclarecendo, presidente, já na minha... me concedeu a fala para discutir o requerimento. O que está sendo discutido aqui não é a matéria, por enquanto. Nós não estamos discutindo o projeto. Nós estamos discutindo um requerimento da professora... vereadora Geli, que requer a retirada de pauta da sessão extraordinária, não é a retirada da matéria em si, a retirada da votação, da apreciação desse projeto em sessão extraordinária. É isso que nós estamos votando no requerimento. E, claro que o pedido da professora Geli procede. O próprio vereador, líder do prefeito Ederson Lopes, falou aqui de erros cometidos no plano diretor no passado, e por isso nós vamos votar agora para poder corrigir erros que eventualmente aconteceram no passado. Talvez esses erros tenham acontecido justamente por esses momentos de apreciação em afogadilho de um projeto desse tipo. Então ele é um projeto que ele tem que ser amplamente analisado. O costume dessa casa, inclusive, é proceder a audiências públicas com vários setores da sociedade antes de votar um projeto desse. O costume aqui é chamar aqui membros do Concidade, inclusive, para ver o que foi discutido efetivamente nesse projeto, e lembrar que as reuniões que foram feitas até agora nessa casa e também por parte do Executivo foi justamente para elaborar o plano diretor, não foi para discutir e votar, não. Quem discute e vota o plano diretor é a Câmara Municipal. Quando ele chega aqui e inicia a sua tramitação, aí sim que a Câmara inicia o trabalho de apreciação da matéria. As reuniões que foram feitas até agora não foi para votação do projeto, foi para elaboração do projeto de plano diretor. Quando ele vem para essa casa para ser votado, que nós vamos ter realmente a oportunidade de discutir, fazer as audiências públicas, aí nós vamos votar em sessão extraordinária. Então, concordo plenamente com o questionamento feito pela professora Geli, porque esse é um projeto que realmente envolve toda a cidade de Anápolis e tem que ser discutido com mais profundidade aqui nessa casa, senhor presidente.
Um minuto, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz.
Discutindo também.
Só um minutinho, vereador Lizê. Com a palavra, na réplica, vereador Ederson Lopes.
Só para esclarecer quem está nos ouvindo, nos acompanhando aqui, nós não estamos fazendo uma revisão geral do plano diretor. A lei do plano diretor 2016 diz que a cada 6 meses o plano diretor precisa ser revisto alguns pontos. E esse plano diretor ele foi sancionado em julho de 2016. Nós estamos em dezembro de 2019. Então nós já estamos aqui bem atrasados na votação desse projeto. E ele vem sendo discutido ao longo desse tempo, desse período. Situações que foram colocadas em 2016 e que não deram certo na prática. Então nós estamos aqui, na verdade, tendo uma grande oportunidade de destravar alguns pontos após um atraso de mais de 3 anos, porém, não é de última hora, não é, esse projeto não veio para essa casa da cabeça do prefeito e entregou aqui de última hora, isso vem sendo discutido nessa casa de leis, isso vem sendo discutido com a sociedade, e aqui, senhor presidente e nobres pares, estão 10 pontos de todo o plano diretor, 10 pontos para que nós possamos desatar essas... essas distorções que houveram, esses erros que houveram quanto da aprovação do plano em 2016. Então eu peço que possamos rejeitar o requerimento da vereadora professora Geli, líder do PT nessa casa, e daqui a pouco discutimos em si os 10 pontos desse projeto, uma grande oportunidade que nós temos nessa manhã. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Vereador Lizeiro José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer aqui, até inclusive para o vereador Ederson, eu tenho participado de várias reuniões, reuniões com a cidade, audiências públicas e etc. Mas quero concordar com ambas as partes. De fato, temos vários pontos que precisam ser revistos, que estão sendo revistos. Também não tive a oportunidade de estudá-los aqui, de pontualmente o que está vindo para essa casa agora, não tive condição de estudá-los. Então, quero concordar com as duas partes. Realmente, nós temos pontos problemáticos aí que precisam ser revistos e provavelmente estão inclusos aqui nesse projeto. Mas também, eu não sei se isso tem questão de anualidade. Nós temos essa urgência toda, uma vez que o próprio vereador acabou de, o líder do governo nessa casa, acabou de dizer que tem 2 anos e meio que o projeto está na casa. Ou está na casa, não. Está em vigor, né? Está em vigor, sendo discutido aí, ouvindo as comunidades e trabalhando essa questão. Agora, nós, tudo finaliza aqui. Tudo finaliza aqui, vereador. Tudo finaliza aqui. Então era momento de realmente a gente ter um tempo mais de estudar especificamente esses itens. Agora, concordo, é o que eu estou dizendo aqui, senhor presidente, as duas partes estão corretas. As duas partes estão corretas. Tanto o município precisa desses projetos de lei, como também nós precisávamos estudar com mais carinho aqui e convocar a comunidade para definir esses itens. Então, é isso. Então, bom, é isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizê. Vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Eu também fui bem contemplado com a fala do vereador Lizias de Borges, porque eu também participei, juntamente com o vereador Ederson, quase todas as tardes de quarta-feira, para a gente poder olhar e revisar esse plano. Então foi feito realmente um estudo, mas, por outro lado também, de repente a gente pode chegar no meio termo aqui, e o outro lado também tem a sua razão também, porque é uma lei super importante para a cidade. Basicamente, toda a estrutura da cidade está no plano diretor. A gente poderia, talvez, chegar no consenso aqui e, quem sabe, marcar outra reunião especificamente, quem sabe, para a semana que vem. Nós temos tempo ainda. Então, é só uma sugestão. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio. João Daluz.
Presidente, obrigado pela fala. Eu participei de algumas audiências públicas, inclusive uma que aconteceu no Ipiranga, e nós observamos que tem muitos empreendedores, comerciantes, pessoas que estão aguardando a aprovação dessa lei ansiosamente para poder empreender, para poder avançar. Principalmente as pessoas que vão ter a oportunidade agora de não ter que acompanhar aquela limitação do recuo de 5 metros. Isso é uma das principais mudanças que está acontecendo nessa lei. E o empresário, o comerciante, ele precisa de avançar, construir o seu comércio, e ele está dependendo da aprovação dessa lei. Eu acho importante, presidente, nós discutirmos alguns detalhes importantes, que não é uma mudança tão drástica, não é uma mudança tão grande. Nós podemos discutir, líder, as mudanças que vão acontecer e a gente fazer o debate aqui, entendeu? Acho que a gente pode avançar sim, aprovar. Avançar na aprovação do projeto de lei e fazer a discussão no plenário das mudanças, que são poucas e que são importantes para o município. Obrigado, presidente.
Obrigado, João da Luz. Requerimento acatado, votação tem que ser, para o requerimento ser acatado, tem que ser 50% mais um, maioria absoluta. Vou fazer nominal para não ter constrangimento. Alfredo Landim, favorável ou contra o requerimento oral da vereadora professora Geli?
Favorável ao requerimento.
Deusmar Japão, Américo Ferreira. Domingos Paula.
Contra o requerimento, senhor presidente.
Pastor Elias Ferreira.
Contra.
Contra o requerimento. Vereadora Eline Rosa.
Contra.
Vereador Jean Carlos. Absteve. Vereador João da Luz.
Sou contra o requerimento, presidente.
João Feitosa.
Contra o requerimento, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Contra o requerimento.
Lélio Alvarenga.
Contra, presidente.
Contra o requerimento? Lizier José Borges.
Conforme as minhas palavras, eu me abstenho.
Vereador Luiz Lacerda.
Eu sou a favor do requerimento, senhor presidente.
Luzimar Silva.
Ao contrário, contra.
Professora Geli, autora, lógico, é a favor. Paulo de Lima.
Pelo crescimento da cidade, contra o requerimento da vereadora.
Pedro Mariano.
Contra, senhor presidente.
Tele Júnior.
Contra o requerimento.
Vereadora Thaís Souza.
Contra.
Valdete Fernandes, o Anderson Lopes.
Contra, senhor presidente.
Então, maioria absoluta foi contra o requerimento de Vossa Excelência, professora Geli. Segue a pauta, motivo da convocação extraordinária, e solicita a presidente da CCJ, vereadora Thaís Souza, que convoque a comissão mista para deliberação dos projetos. A nossa secretária em exercício, vereadora Thaís Souza, que faça a leitura do primeiro projeto em pauta para discussão e votação.
Projeto de Lei Complementar 130 de 2019 do Prefeito Municipal, que regulamenta a instalação, renovação, regularização e compartilhamento das antenas, infraestrutura de suporte e licenciamento das estações transmissoras de telecomunicações. Revoga a Lei Municipal número 362 de 2016, com efeitos repristinatórios ao artigo 127 da Lei Complementar número 349 de 7 de julho de 2016 e altera sua redação. Com emenda, senhor presidente.
Obrigado.
Aditiva e modificativa.
Obrigado, vereadora Thaís. Inicialmente, vamos colocar o projeto em discussão.
Continua aí, presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Eu vou tentar sintetizar aí um embrólio criado. Eu fui o autor da lei vigente, 362, lei promulgada. Ocorre que quando nós entramos com esse projeto de lei, regulamentando as estações rádio base em Anápolis, no plano diretor vigente, é a Lei 128, Lei Complementar 128, naquela data, ela não versava especificamente sobre o assunto. No iterim que nós apresentamos aqui e aprovamos, foi encaminhado para sanção ao veto do prefeito o projeto que dispunha sobre a regulamentação das antenas. Porém, nesse iterim, apresentaram aqui o plano diretor novo. Nós votamos, aprovamos, encaminhamos para o prefeito e ele sancionou primeiro que a outra lei que já tinha sido encaminhada. Ou seja, e no novo plano diretor, houve um conflito com essa lei que foi posteriormente promulgada. Ocorre que no conflito de leis, uma lei anterior e uma lei posterior, prevalece a posterior e específica. No entanto, prevaleceria então a Lei 362, que é a lei de nossa autoria, que foi aprovada por unanimidade dessa casa. Só que diante desse conflito, desse embrólio criado, os processos administrativos junto à Secretaria do Meio Ambiente, processo de licença ambiental, ficaram pendentes. Então, a proposta do Executivo, eu entendo, que vai trazer uma solução para o impasse. E eu até concordei e votei. O projeto é legal, é condicional? É. Fiz uma emenda resguardando para que o núcleo gestor do plano diretor possa semestralmente indicar os locais que necessitam de expansão de sinal de telefonia móvel. Porém, eu particularmente, no mérito, Vou votar contrário, porque a nova lei, ela sana sim um problema, mas no futuro, ao meu ver, vai deixar uma série de lacunas existentes. Então, assim, projeto é legal, é constitucional, beleza, mas eu creio que deveria ter alterado o anterior e não revogado. De qualquer forma, vai resolver a pendência da Secretaria do Meio Ambiente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, na discussão, o vereador Telly Júnior.
Entendi. Presidente, é notável a fala do vereador Jean Carlos, e é justamente nessa direção, eu quero antecipar meu voto favorável, é algo que precisa, são vários projetos que estão embaraçados nesse conflito da lei, que precisa regulamentar no nosso município, né? São várias antenas, então realmente é necessário essa aprovação, e eu queria até fazer um encaminhamento de sugestão, de indicação ao executivo, que a obrigatoriedade da renovação do plano diretor é de 10 em 10 anos, presidente Leandro. Presidente Leandro, de 10 em 10 anos do plano diretor, para que mantivesse a discussão do plano diretor, o Ederson Lopes, antes, porque geralmente, por exemplo, o último, Lélio, foi em 2016. Aí teve que fazer um plano correndo em 6 meses. E agora sai fazendo as costuras desse plano. Aí vai, volta, regulamenta, desregulamenta, as pessoas constroem com recuo alto, depois muda isso na lei e assim por diante. Então, a gente precisa, no plano da antena, justamente o plano está no plano diretor. Então, a gente manter essa discussão da renovação, porque a lei coloca obrigatoriedade a partir dos 5 a 10 anos. Então, a gente poder, o executivo, não deixar para cima da hora. Já começar a discussão do próximo a partir de 2021. E a gente poder amarrar isso de alguma forma, presidente. Essa é a minha indicação. Eu volto nos outros projetos que também trata do plano diretor. Eu vou voltar a discutir esse assunto.
Obrigado, vereador Telly Júnior. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O vereador Jean mantém o voto contrário? Então, com um voto contrário e demais favorável, o projeto está aprovado e peço à secretaria de exercício que faça a leitura das emendas.
Questão de ordem, senhor presidente. As emendas estão prejudicadas, pois não há assinatura de nenhum vereador nessa emenda. Só do autor. Então, o senhor faça o requerimento aí, eu só estou lendo aqui.
Vereador Jean Carlos, eu vou devolver o projeto à Vossa Excelência para que você converse com os pares, para que veja se Vossa Excelência consegue, né, parceria nessa emenda.
Na verdade, presidente, não precisa de... Não é emenda de plenária, foi apresentada nas comissões. Houve uma falha aí, novamente, que não coletou a assinatura dos demais colegas. Quem quiser assinar, os membros da comissão, eu peço para nós sanearmos aí, para submeter a apreciação do plenário. É uma emenda que determina que o plano diretor, através do lucro gestor, de 6 em 6 meses vai relacionar os locais que têm ausência de sinal de telefonia móvel em Anápolis e encaminhar as operadoras para que elas possam priorizar, fazer um plano de expansão nessas localidades. Não vai impedir elas de obter licença, etc. Então, se os membros da comissão não assinar, concordarem, nós precisamos, porque no dia lá houve essa falha. Era para ter coletado a assinatura.
Vereador Jean, só um minuto. Vereador Jean, esse projeto estava com Vossa Excelência há mais de 30 dias.
Esse projeto, presidente, ficou comigo por mais de 30 dias, aguardando resposta da Secretaria do Meio Ambiente. Assim que retornou, eu despachei ele, a comissão se reuniu 3 semanas depois, e eu, no dia que reuni, devolvi. Eu não fiquei com ele paralisado.
Eu vou pedir complacência aos pares e peço à diretoria legislativa que entregue em mãos, certo, o projeto com as emendas para ver se Vossa Excelência consegue a assinatura dos pares. Não precisa ser da comissão, pois a comissão constituída aqui é mista. Se Vossa Excelência conseguir a assinatura dos pares, nós iremos votar a emenda que neste momento está prejudicada. Vamos dar sequência aos projetos enquanto isso.
Projeto de Lei Ordinária 219 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que institui o serviço de acolhimento provisório, denominado de Família Acolhedora, que visa o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados de seu convívio familiar por decisão judicial e da outras providências.
O projeto de lei ordinária 219 está em discussão.
Discutir, presidente.
Inicialmente, vereador Lélio Alvarenga.
Na verdade, eu só quero aqui cumprimentar o executivo por mandar esse projeto aqui. Projeto social de alto alcance, de relevância, onde vem de proteção a essas crianças e adolescentes afastados dos seus lares e seus familiares. Então, voto favorável a esse projeto, antecipando já meu voto, presidente, por compreender e entender que realmente é um projeto muito importante que vem aqui dar mais tranquilidade às nossas crianças e afastar dos seus lares.
Discutindo, presidente.
Eu vou para a Vossa Excelência.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, João da Luz e pastor Elias Ferreira. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Queria parabenizar o executivo por essa iniciativa, esse projeto aqui que institui acolhimento provisório denominado de família acolhedora, visa o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados do seu convívio familiar por decisão judicial. O que ocorre? A criança, ela terá, até o momento em que ela, porventura, venha a ser adotada, ela terá a oportunidade de ter um convívio dentro de um seio familiar. Isso é inovador. Vários municípios do Brasil já adotou esse procedimento aqui. Eu sei que as casas de acolhimento, elas oferecem um excelente serviço, um excelente trabalho. Mas é diferente de você estar dentro de uma casa de acolhimento, é diferente de você estar dentro de um seio familiar. Ele terá ali a oportunidade de ter todo o carinho familiar, todo o amor, né, que é proferido para uma família. Então está de parabéns. Esse projeto eu já tinha feito uma análise sobre a iniciativa dele quando nós fizemos a audiência pública para tratar da estruturação dos conselhos tutelares. E essa ideia aqui, ela veio, essa discussão, ela veio. Mas ainda bem que esse projeto está vindo sendo encaminhado pelo Executivo e com certeza vai contribuir muito para proteger e resguardar as crianças e os adolescentes nessa situação. Parabéns ao Executivo, eu quero antecipar o meu voto e eu fiz um compromisso para o Dr. Carlos Limonge, o juiz da Vara da Infância e Juventude, estaria apoiando esse projeto. Eu apoio e antecipo o meu voto a esse projeto e peço aí o apoio dos nobres vereadores. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero também, da mesma forma, dar meus parabéns ao executivo que enviou esse projeto. Na CCJ, eu fiz um pedido de vista desse projeto. Tive o privilégio de, junto com o juiz Dr. Carlos José Limonge, e ele deu o parecer está no projeto aí, muito importante, mas quando na fala do juiz, juntamente com os demais que trabalham com ele ali, é preciso que a população entenda que isso aqui não é uma doação, a criança não vai ficar na adoção, não é para sempre, não, é no intervalo que ela ainda está tramitando o processo provisório, né? Mas é muito importante, onde ele colocou que a criança e o adolescente permanecem na comunidade, participam das atividades da família, e tem a possibilidade de criar vínculo tão importante no desenvolvimento e de todo ser humano. A criança identifica a referência de papéis maternos e paternos que favorece o desenvolvimento psicológico e saudável. A família acolhedora também oferece um importante apoio na transição para a vida adulta. O acolhimento familiar rompe e ainda com a estima do abandono, uma vez que, ao frequentar a vida comunitária, não são resultado ou discriminado, mas é importante esclarecer que a motivação do acolhimento familiar não é a mesma adoção, pois o objetivo da família acolhedora é trabalhar a reintegração da criança ou do adolescente na família, seja ela natural ou substituta. E no mais, a este juiz se coloca à disposição para todas as informações. Então foi importante pegar o parecer do juiz, onde ele esclarece, parabéns e tem meu voto sim. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Vereador Tele Júnior.
Presidente, notória essa necessidade, justamente as crianças que estão afastadas do convívio familiar. Mas também Eu queria aqui dar uma ampliação, uma sugestão de ampliação para aquelas crianças que a sua mãe foram vítimas de violência doméstica e estão no lugar de acolhimento. Essas crianças, elas ficam também sem... fica na casa de parente, ficam sem lugar. Então, quando nós tivemos aqui uma audiência pública, até a Cleide da Circo, nós estávamos discutindo até a parte do empreendedorismo feminino, a criação de uma creche, para os filhos dessas mulheres que querem empreender a partir dessa necessidade. Então, eu acho que nós vamos fazer essa aprovação, tenho o meu voto favorável, mas depois eu vou estar encaminhando junto a esse projeto a ampliação desse serviço de acolhimento, que não seja apenas para aquelas que tiveram o afastamento do convívio, mas também para que alcance aquelas crianças que tiveram a sua mãe aí vítima da violência doméstica. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telles Júnior. O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, esse projeto é realmente um projeto interessante. A secretária Elisânia esteve aí na comissão falando sobre esse projeto. Eu apenas tenho uma preocupação em relação a esse projeto aqui, vereador Lélia Alvarenga. Eu estava perguntando para ela, a família que, por exemplo, por acaso, acolheu uma criança, essa família vai tratar dessa criança, vai chegar num ponto que essa criança vai ser tratada como se fosse um filho, por exemplo, dessa família que acolheu essa criança. Vai criar ali laços afetivos e tudo mais. E, no entanto, o projeto ele não dá nenhum tipo de proteção ou privilégio para a família, na lei, para a família que tiver acolhido essa criança. Ela não dá preferência de adoção, não dá nada. Então, só nesse sentido que eu acho que esse projeto tem uma falha. Você fica ali, você cria um vínculo com essa criança, tudo, e pode, de repente, chegar alguém, tirar de você, e sem você fazer nada, porque o projeto não dá nenhum tipo de proteção, nesse sentido, para a pessoa que acolheu essa criança. Então, só essa falha que eu aponto nesse projeto. Mas...
Obrigado, vereador vice-presidente Luiz Lacerda. O projeto ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito à secretária em exercício, vereadora Thaís Souza, que volte ao projeto 130 para a leitura da emenda agora de plenário de autoria do vereador Jean Carlos.
Agora é de plenário. Senhor presidente, aqui no projeto 130 de 2019, tem uma emenda aditiva do vereador Jean Carlos, que acrescenta o artigo 6º com o seguinte teor. Artigo 6º. O núcleo gestor do plano diretor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano ou Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras, Serviços e Meio Ambiente deverão elaborar a cada período de 6 meses a relação de localidades que possuem ausência ou dificuldade de sinal de telefonia móvel e encaminhar as operadoras e empresas prestadoras de serviços de telecomunicações que deverão apresentar plano de expansão e atendimento da demanda no ato da renovação dos alvarás, licenças de instalação, funcionamento ou da instalação de novos equipamentos, sob pena de indeferimento da licença. Parágrafo único. Apresentado pela empresa o plano de expansão e atendimento da demanda para suprir a ausência de sinal de telefonia móvel, esta terá o prazo de 12 meses para implementação sob pena de indeferimento da renovação da licença. Essa é a emenda aditiva.
Discutindo, presidente.
Vamos ler as duas ou vai votar uma por uma?
Não, a outra é renumeração de
palavras. A outra emenda modificativa é apenas renumera o artigo 6º do projeto de lei complementar para artigo 7º, mantendo inalterado o seu teor.
Obrigado, secretária Thaís Souza. As duas emendas foram lidas, estão em discussão inicialmente o autor, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Gente, na verdade, nada mais é do que resgatar um dos artigos da lei anterior. Como a nova lei foi aprovada e foi revogada a lei promulgada 362, e no seu artigo 28, o artigo 28 dispunha que somente seriam licenciadas novas antenas e equipamentos se fosse suprida a ausência de sinal de telefonia móvel na zona rural, especialmente, pastor Elias, distrito Suzano, Interlândia, região do Piancó e demais localidades que apontadas pelo núcleo gestor do plano diretor. Graças àqueles dispositivos, foi suspensas as licenças e forçou a operadora a levar o sinal de telefonia móvel para a Interlândia, Suzânia, que hoje foi, né, já é há mais de um ano, uma realidade, um local. Infelizmente, continua existindo algumas localidades do município de Anápolis, por exemplo, no próprio industrial, que tem dificuldade de sinal. O que que isso significa? A pessoa vai lá na loja, compra um aparelho moderno, caro, um chip, mas chega em determinada região do território de Anápolis, não apenas no centro urbano, mas nos mais afastados, e não consegue utilizar, ou utiliza com dificuldade. O que que esse artigo proposto vai fazer? Nós estamos dizendo o seguinte, agora de forma mais suave, nós não vamos impedir elas obter licença, apenas que, a cada 6 meses, o núcleo gestor do plano diretor ou a comissão de urbanismo dessa casa vai relacionar as localidades onde tiver reclamações que está sem sinal ou com dificuldades, para que a operadora apresente um plano de expansão quando ela for renovar o seu alvará. Ela apresentando o plano de expansão, ela terá um ano para suprir essa ausência de sinal. Na outra renovação, é que ela vai ter que provar que supriu. Ou seja, como a nova lei, ao meu ver, trouxe uma série de lacunas, apesar de ter resolvido uma pendência, vai ficar uma série de lacunas, eu estou apresentando essa emenda para, pelo menos nesse aspecto, continuar forçando as empresas a levar o sinal de telefonia móvel para as regiões que têm problemas. Nada mais é que isso. Pergunte aos moradores de Interlândia e Suzânia se valeu a pena ou não, porque não tinha 20 anos que eles lutavam. Por isso, eu estou apresentando essa emenda. Não é nada demais, não vai acrescentar nada demais que possa ser dificultar as empresas. Essas empresas ganham milhões, elas precisam de investir, e isso é o mínimo que elas podem atender para atender você, os consumidores. É por isso que eu estou apresentando.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, ainda na discussão das emendas, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero solicitar esclarecimento do autor Jean Carlos, nobre vereador. Só um esclarecimento, que o senhor cita que não terá deferimento da licença. Mas na emenda, o senhor coloca no final dela, sob pena de indeferimento da licença. Outra situação, são várias empresas, só para entender e esclarecimento. São, por exemplo, nós temos, vamos colocar aqui o merchandising delas, né? Claro, Tim, Vivo, Oi. Todas elas serão obrigadas a cobrir 100% o município de Anápolis e zona rural também?
Se elas querem instalar equipamentos no município, naturalmente elas terão que atender isso aí. Porque elas não podem vender equipamento só para o centro urbano. Quem vem aqui no Fujioka e compra um equipamento, eles não perguntam, se eu moro aqui no perímetro urbano? Não, tem gente do Piancó, tem gente do Calda, tem gente do Industrial, tem gente de Joanápolis, tem gente de Goianândia. Então, se está vendendo e está com antena aqui, tem que atender o território. É essa a minha ideia e é isso que o Código Consumidor defende. É, exatamente. Agora ela vai pegar a licença mediante a apresentação do plano de expansão. Se ela não apresentar, aí realmente fica indeferido.
Tá. Mas eu acho que entrou em contradição, né? Porque tem a sob pena de indeferimento da licença.
Então, se ela não apresentar o plano de expansão, aonde tem ausência de sinal, aí sim a licença seria indeferida. Não,
eu assinei a emenda, eu acho que é justo, tem que vender, mas eu acho que também a emenda está inconstitucional, porque nós estamos legislando e colocando na interferência econômica aquilo que não é possível.
São normas urbanísticas.
Ah. Obrigado. Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu me lembro lá em Suzânia, viu, Jean? Eu reconheço a sua luta para poder garantir esses serviços para os usuários ali de Suzânia, de Interlândia. Eu me lembro o tamanho da reclamação que era a falta de sinal. O pessoal vinha, comprava a linha, comprava o aparelho e depois não tinha como utilizar.
realmente há uma incoerência entre a comercialização do produto, principalmente das telefonias, né? das telefônicas. Existe uma incoerência tremenda. E você lembrou bem, o consumidor ele tem que ser resguardado, tem que ser protegido. Se ele está adquirindo um produto, ele quer utilizar o produto. Não é verdade? E eu acredito que a telefonia, por exemplo, ela também tem que ter uma fiscalização mais afinco. E essa casa aqui, eu não sei se era prerrogativa da casa, o Teles até falou aqui, com relação a essa preocupação, se é uma iniciativa nossa aqui, mas se tem a oportunidade legal de nós fazermos uma fiscalização em cima das telefônicas e garantir esse sinal 100% na cidade, eu assinei a emenda do Jean, porque nós precisávamos discutir sim esse assunto e garantir ao consumidor da cidade de Anápolis que o serviço seja prestado de qualidade. Então vamos ver a discussão, nós conseguimos avançar com a emenda, vamos ver a discussão do projeto para ver se esse projeto passa aí com relação a garantir esse direito do consumidor. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador. João da Luz, na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quantos de nós não fomos cobrados quanto a essa demanda? Duvido o vereador aqui não foi cobrado aqui, principalmente o pessoal dos nossos distritos. Não adianta você ter uma Ferrari de última geração e não ter gasolina para poder movimentar e funcionar. É a mesma coisa você comprar um aparelho de última geração, último smartphone, e não ter o sinal. Então, quero aqui cumprimentar o vereador Giancarlo por esta emenda e dizer que estão juntos nessa emenda aí em favor do povo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. O projeto está ainda em tempo, em discussão. Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu entendi, Jean, e assinei a sua emenda. Até porque esses operadores, se deixar ela aberta, eles nunca vão ter interesse de ir atrás e saber onde é que está faltando, não. Vai ter a comissão gestora para olhar e acompanhar. Só daí para frente, para completar os 6 meses, se eles não apresentarem um plano de expansão, é que vai ter o travamento na licença para eles continuar. É preciso, sim. E eu votei e está assinado, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. O projeto está em votação. As emendas estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As emendas estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária em exercício.
Projeto de lei ordinária 220 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Anápolis e da outras providências.
Projeto 220, de autoria do Executivo, está em discussão. Inicialmente, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, esse projeto... Discutirei,
presidente.
Esse projeto aqui, do SUAS, é muito importante. Ele vem aí atender uma determinação legal da lei do LOAS, que data ainda do ano de 93. E os municípios, ao longo dos anos, têm encontrado muita dificuldade para implementar o SUAS, devido à sua complexidade. Mas agora não há como mais não ter o SUAS no município. Eu quero ressaltar que esse projeto de lei, ele entrou aqui na casa no mês de novembro, senhor presidente. Passou pela CCJ nos últimos dias do mês de novembro. E ele veio para a Comissão de Saúde, salvo engano, no dia 2 de dezembro. Poderia até verificar aí. E eu fui nomeada relatora desse projeto na comissão. E devolvi esse projeto no dia 10 ou 11 agora, de dezembro, para as comissões. Então eu quero só ressaltar a importância do projeto, mas que nós gostaríamos, sem dúvida nenhuma, de mais um debate sobre ele, sobretudo para conhecimento das pessoas envolvidas, e até mesmo dos pares. Ressalto que o vereador Lisier fez uma audiência pública nessa casa e, infelizmente, já agora no final do ano, devido aos grandes compromissos, não foi possível estar presente. Mas a importância de se debater esse projeto ao longo de toda a tramitação dessa casa. E quero só ressaltar que ele não ficou seguro na Comissão de Saúde, mas as datas aí dentro do processo comprovam que ele ficou apenas 7 dias Nem todo o tempo regimental ele ficou conosco. Mas é um projeto muito relevante e que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de estarmos votando nele nessa manhã. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Lisier, José Borges, ainda inscritos, Lélio Alvarenga e o Ederson. Com a palavra, vereador Lisier.
Obrigado, senhor presidente. De fato, a professora Geli aí já tinha falado aí que nós fizemos audiência pública, não houve participação, só o novo vereador João da Luz, né, já esteve aqui conosco. Mas essa lei, como foi dito aqui, ela é importantíssima. Eu tinha solicitado a elaboração dessa lei ainda no começo do ano. Começo do ano, e com muita felicidade vi essa lei entrando. Mas, como foi dito aqui, ela carece de muita discussão. Ela é praticamente a lei federal. É praticamente a lei federal que está sendo... Ela tem que ser complementada, suplementada. Vereador Ederson, gostaria da sua atenção, que o senhor vai discorrer sobre esse assunto. Mas a questão é a seguinte. Está todo dia está chegando situações novas. Hoje nós temos aí, o senhor trabalha muito com isso aí, vi a participação do senhor... A internação involuntária chegou agora com a lei 13.840, não é isso, João? Isso não está regulamentado, isso não está contemplado. Como é que vai? São vários outros, os CRAS. Qual a delimitação dos CRAS? Aonde nós temos que ter CRAS? Então tem muita coisa para ser suplementada aqui. E isso tem que ser debatido, como nós iniciamos o trabalho aqui, com aquelas pessoas que têm interesse, aquelas pessoas que atuam nessa área. Aonde essas instituições entram nesse plano aqui? Como que elas vão se beneficiar desse plano? Beneficiar no sentido de ter o retorno que lhes é devido pelo serviço que prestam para a comunidade. Enfim, muitas coisas. Mas já é uma gratificação saber que nós estamos tendo uma lei, né? Uma lei pertinente a essa questão, da qual eu trabalho, atuo há muitos anos na questão social, nas entidades filantrópicas, e fico feliz dela ter entrado aqui. O desgosto é sempre pela não discussão do projeto como ele deveria ter sido feito aqui por essa casa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, a assistência social, ela faz parte também da Seguridade Social. Essa lei já deveria, na verdade, ser regulamentada pelo município há anos. Já há anos já foi criado. O município tamanho de Anápolis era para ter regulamentado isso aqui há tempos. Graças a Deus que ela está chegando agora aqui, mesmo que seja corrido, mas está chegando para regulamentar, para trazer mais tranquilidade, assistência social e a seguridade social também. Então, eu quero dizer que é uma lei de alta relevância e que vem sim, vem dar tranquilidade a todas as pessoas que necessitam assim, do LOAS e do SUAS. Então, quero aqui mais uma vez também cumprimentar por esse projeto vir a esta casa, que nós possamos aí realmente votar esse projeto para que nós possamos começar o 2020 aí com o pé direito, regulamentando essa importantíssima lei que faz parte de todos nós. Cada cidadão brasileiro faz necessário que essa lei realmente seja regulamentada, presidente. Obrigado, eu vou falar com a vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Ederson Lopes, ainda inscrito João da Luz, Tele Júnior e pastor Elias Ferreira. Com a palavra, o Ederson.
Senhor presidente, só quero parabenizar o prefeito Roberto, primeira-dama Vivian, a secretária Elisânia, por esse projeto muito importante que chega a essa casa. Projeto que agora garante os recursos para o desenvolvimento social do município de Anápolis. Hoje, o desenvolvimento social, e até hoje, ele é feito por uma questão de boa vontade, seja independente de quem esteja no executivo. Mas não existe uma lei que obriga ao investimento. Então, com essa lei do Sistema Único de Assistência Social, no mínimo, 3% da arrecadação, ela deverá ser investida no desenvolvimento social do município de Anápolis, inclusive para as entidades que prestam esse serviço. E aqui também garante a captação de recursos federais para o município de Anápolis. E Anápolis sai na frente. É o único município do estado de Goiás que tem
o Sistema Único da Assistência Social Municipal. Então é um grande passo que nós estamos dando e eu quero enaltecer aqui a responsabilidade e o trabalho dos vereadores dessa casa. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, João Daluzzo.
Obrigado, presidente. Eu acredito que as políticas públicas elas avançam a partir do momento que nós consideremos a Constituição Federal de 1988. Muitos sistemas, muitos conselhos foram direcionados e os municípios não implementaram, não regulamentaram. E agora, aqui a Câmara de Vereadores, através da iniciativa do Poder Executivo, traz esse projeto aqui do SUAS. E essa regulamentação, com certeza, igual o líder, o Ederson, falou da bancada, ele falou muito bem, isso possibilita a captação de recursos do governo federal e, com certeza, vai viabilizar projetos do terceiro setor, de entidades do terceiro setor, e que tem muitas das vezes dificuldade de acesso aos recursos. E as políticas públicas serão direcionadas. O Sistema Único de Assistência Social é o modelo de gestão utilizado no Brasil para operacionalizar as ações de assistência social. A assistência social é parte do sistema de seguridade social, apresentado pela Constituição Federal. Então é isso aí, eu antecipo o meu voto e parabenizo o Executivo pela iniciativa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Daluzzo. Na sequência, Tele Júnior.
Presidente, quero parabenizar o Executivo justamente na regulamentação dessas políticas públicas. Fica o município mais direcionado, fica mais garantido, com segurança jurídica, Lélio Alvarenga, para poder executar algumas formas assistenciais. Então, e principalmente na busca de recursos. Quando você tem um sistema único, você pode fazer ali a busca a nível nacional da União, a nível estadual. Então, essa é a importância desse projeto. Uma das grandes importâncias, presidente, é a busca de recursos para a assistência social do nosso município. Então, parabéns à assistência social, ao Executivo. Vamos estar votando positivamente em favor do projeto.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Também para na discussão deste projeto, senhor presidente, nós ouvimos ali, eu fui bem atento quanto à fala da secretária quando ela esteve ali na comissão e ela esclarecendo o porquê de estar colocando esse projeto, o SUAS, aqui nesta casa para votação. Para dar amparo e legalidade ao município de fazer este trabalho e abrir portas para trazer recursos do governo federal. E cabe sim esta casa discutir, trabalhar, ajudar e fiscalizar depois. É a nossa obrigação. Por isso eu aprovei e tenho meu voto sim, senhor presidente. Vamos acompanhar e depois nós fiscaliza. Mas dá os parabéns por trazer esta casa, este projeto na questão do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social do município de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. A gente fica grato aqui para organizar o Executivo, também a primeira-dama, a secretária de exame para a elaboração desse projeto. Mas eu quero aproveitar aqui, dar uma força total, porque a secretaria, domingo, o senhor estava lá, senhor presidente, representando a casa, estava junto, quando foi entregue o contrato das bolsas universitárias para aqueles alunos, testemunha como aquele pai. Então, a secretaria tem demonstrado essa competência muito grande, que eu acho que seria da educação, mas teve para a integração social para esse estudante carente que precisa da bolsa, Tergundi. Então, a gente tem para parabenizar essas três pessoas e a equipe que junto a eles elaboraram esse projeto. E a Casa de Lei também não pode fugir a esse apoio, que é algo bom para a cidade, que é coisa boa para a população, a gente tem que estar firme e votando. Por isso, nós estamos representando o povo nesse interesse, pastor Elias. Senhor presidente, eu também já antecipo meu voto a favor. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Antes da secretária ler o projeto na sequência, tem pedido de alguns pares para que após a segunda extraordinária, a gente possa colocar em pauta alguns projetos de decreto legislativo, que não teve tempo hábil para serem lidos e votados ontem. Então eu peço aos pares que tiverem projeto de decreto legislativo para ser votado, logo após a segunda extraordinária nós iremos colocá-los em pauta com o parecer favorável de vossas excelências. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Complementar 251 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a transferência de saldos financeiros à conta do Tesouro Municipal, promove alterações nos diplomas que especifique e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar 251 de 2019 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, esse projeto eu estou votando em separado, na verdade até de acordo com a minha consciência. É um projeto que pode ter suas justificativas, mas eu vejo uma certa ressalva, uma certa preocupação, mesmo a gente nós conversamos a respeito dos fundos, talvez um fundo ou outro fica parado de um ano para o outro e de repente precisando de outra, em outra localidade. Eu até entendo realmente essa necessidade. Mas, por outro lado, eu vejo uma certa ressalva, uma certa preocupação, porque, de repente, nós podemos ter aí utilização de um fundo desnecessariamente utilizado. Pois, no ano seguinte, no ano subsequente, nós poderíamos utilizar esse fundo que está parado lá. Então, eu vejo, assim, uma certa preocupação, porque de repente nós temos um fundo, de repente todos os fundos, tirando a saúde e a educação, acabam sendo desviados junto ao tesouro do município, como é o propósito, como é a parte original desse projeto. Então, por isso, presidente, eu votei em separado a esse projeto que faz com que possa ser feita essa transferência dos fundos para o Tesouro Nacional. Obrigado, devo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, eu pediria muita atenção dos pares com relação a esse projeto agora, um projeto muito importante. Eu estou aqui em minhas mãos com a Lei Complementar 271 de dezembro de 2014 da nossa capital, Goiânia. Projeto, inclusive, do ex-saudoso prefeito Paulo Garcia, que era do Partido dos Trabalhadores. Então, projeto que esse prefeito sancionou em Goiânia e que tem funcionado até hoje e funcionado muito bem. Inclusive, a nível federal, funciona dessa mesma forma. O que, que diz esse projeto? Que já em Goiânia é assim desde 2014 e que nós temos a oportunidade. Eu queria pedir atenção dos vereadores, que é muito importante o entendimento desse projeto. O que acontece? Esse projeto, ele está dizendo que os recursos que estão nos fundos, exceção, fundo de educação, fundo de saúde, não se mexe, mas aqueles recursos que estão nos fundos, que não estão empenhados, que não estão licitados, que não, apesar de ele estar no fundo, mas às vezes o recurso está no fundo e ele já está empenhado e licitado, isso não se mexe. Mas aqueles recursos que estão nos fundos e que não há utilização, que não se mexe, que o secretário, os conselhos não utilizam aqueles recursos, esses recursos ao final do ano, eles vão passar para o Tesouro Municipal para que aqueles valores sejam utilizados em benefício da população. Então essa lei é uma lei simples e uma lei que é muito necessária para os municípios. Então, o prefeito Roberto, copiando aquilo que é feito em Goiânia, aquilo que é feito a nível federal e em diversos municípios do Brasil, está pedindo a aprovação, a autorização dessa Casa de Leis para isso. Então, dizendo bem claro, aqueles fundos que têm recursos utilizados, citando inclusive o exemplo do meio ambiente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, se não me engano é o Fernando, que faz parte comigo no Conselho de Meio Ambiente, nós estamos utilizando os recursos do Fundo do Meio Ambiente. Então, isso não será mexido. Agora, isso é bom até
para os conselhos e para os secretários, porque eles vão se mexer, porque eles sabem que eles precisam utilizar os recursos do fundo. Porque se eles não utilizarem o recurso do fundo, ele vai para o Tesouro Municipal e você pode ter certeza que serão bem utilizados nas obras, nas ações, em benefício da população anapolina. Então é um projeto importante para que nós possamos aprová-lo nessa Casa de Leis, nessa manhã. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, João da Luz.
Presidente, eu confesso que eu tinha muitas dúvidas com relação à aprovação desse projeto. Inclusive, até o vereador Domingos me esclareceu aqui, tirou algumas dúvidas. Mas o que o Ederson acabou de falar aqui, nosso líder, é que, por exemplo, se o secretário não tem... Eu acho que eu entendi assim. Se o secretário não tem competência para gerir o fundo e executar os serviços que são necessários na pasta dele, ele vai perder o recurso. Acho que foi mais ou menos assim que eu entendi. Foi nesse sentido que eu entendi, que aí esse, o dinheiro vai estar liberado para você utilizar ele para outra finalidade. Por exemplo, eu mesmo, João Feitosa, eu falo com relação à CIPE. À CIPE. Nós já fizemos solicitação com relação à extensão de iluminação pública. A cidade de Anápolis precisa de extensão em vários locais. Extensões de rede para colocar iluminação pública. O João, eu sou testemunha, tem feito vários pedidos, eu também já fiz. E agora nós vamos tirar um dinheiro da CIP, que tem a destinação para essa finalidade, vai para outra finalidade que não é a principal que ela foi criada. O que, que acontece? Eu acho que aí que vai faltar o recurso, porque eu estou liberando a oportunidade de executar um serviço essencial, que é a iluminação pública. Então, quer dizer, eu já fiz um destaque no voto em separado, porque eu preciso de ter um esclarecimento melhor. Por exemplo, esse dinheiro vai para uma fonte diferenciada. Ele vai ser liberado para poder executar qualquer serviço. Ou seja, o recurso ele não vai ser aproveitado para aquela finalidade que ele foi criado, entendeu? Eu acho que não só o CMTT, por exemplo. O CMTT tem vários locais que ele precisa destinar aquele recurso do fundo para atender as questões, a gestão. Ele precisa de digerir aquele recurso para direcionar justamente para aquela finalidade que ele foi criado. E não podemos falar que está tudo resolvido. Então, quer dizer, eu preciso de mais esclarecimento para poder voltar tranquilamente nesse projeto. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto ainda está em discussão. Em votação.
Encaminhando voto, senhor presidente. Senhor presidente, encaminhando voto.
Com a palavra, o Ederson.
Como líder da bancada, eu peço aos novos vereadores que possam aprovar esse projeto. Devolvo a palavra.
O projeto está em votação. Votação simbólica. Se contrários, se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Ah, perdoa, professora Angeli.
Temos nós votos separados aí, presidente.
Deixa eu ler um documento que chega aqui à mesa diretora. Cadê o encaminhamento do vereador Lélio Varenga? É. Aqui, assina, votos contrários. Vereador Lélio Varenga, Luiz Lacerda, professora Geli, Alfredo Landim e Lisier José Borges.
Não tem assinatura.
Questão de ordem. Eu tô retirando o meu voto contrário devido ao esclarecimento do vereador Domingos aqui, que um recurso poderá ser destinado para essas finalidades depois, mas vai ficar em aberto.
Ótimo, então nós temos 5 votos contrários. O projeto está aprovado pela maioria, constando 5 votos contrários do vice-presidente Luiz Lacerda, vereador Lélio Varenga, professora Geli e Lisier José Borges. Alfredo Landim, 5 votos. Passa a palavra à secretária para a deliberação dos demais projetos.
Projeto de Lei Complementar 254 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a redação da Lei Complementar número 349 de 7 de julho de 2016.
O projeto está em discussão. O projeto 254 está em discussão. Em votação,
Presidente, discutindo.
Eu falei duas vezes.
Discuto,
com a palavra, a vereadora
aqui,
professora Geli.
Estava lendo aqui e acompanhando. Senhor presidente, mais uma vez, nós vimos que não houve sequer aí, discussão do projeto. Eu participei de todas as reuniões, junto de... Faltei uma no máximo, dentro da Comissão de Urbanismo, apesar de não ser membro efetiva da Comissão de Urbanismo, e participei também de algumas audiências públicas. As audiências públicas realizadas pela Prefeitura, que eu não estava presente, senhor presidente, tinha alguém do meu gabinete me representando. E houve muitas divergências nas audiências públicas. E eu não me lembro de ter lá uma votação que era maioria ou que não era maioria, mas foram debates. E que eu aguardava, senhor presidente, o momento de chegar aqui nesta casa esse projeto para que nós pudéssemos debater. Eu sei que é uma necessidade dos empresários e gostaria muito até de estar conversando, de estar analisando e também as pessoas que têm esse entendimento em relação a essa prerrogativa, com relação ao plano diretor e as mudanças que estão sendo feitas. Mas são várias mudanças e que eu não tenho condição, senhor presidente, de votar em uma sessão extraordinária. Eu estaria sendo irresponsável e coloco aqui, né, até a meta motória com relação à sessão extraordinária acontecida no mês de janeiro e que está acontecendo problemas devido ao grande número de projetos que vem e vem exatamente nas sessões extraordinárias, presidente. E a responsabilidade nossa, enquanto representante do cidadão anapolino, é muito grande. Portanto, senhor presidente, eu não encontro em condição de votar favoravelmente a esse projeto, apesar de saber da importância do projeto e da importância de alterações no plano diretor. E eu gostaria de deixar registrado, e não adianta vir com discurso, que nós somos contra o progresso da cidade. Não. Nós queremos fazer a coisa certa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, Lisier José Borges.
Discute-me, presidente.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, novamente, concordo com a professora Geli, mas, de qualquer forma, participei assiduamente do Concidade recentemente, pelo decurso de prazo também, a gente pode ser reeleito, sair do Concidade, mas acompanho e acredito no trabalho do Concidade naquelas questões que eu não acompanhei. Então, vou votar favoravelmente ao projeto, por conta de acreditar no Concidade e no núcleo gestor do plano diretor também.
Discutindo,
mas também concordo que, ao chegar nessa casa, deveríamos ter mais tempo para deliberar, para discutir, porque é aqui que finalizam todos os projetos. Mas estaremos votando favoravelmente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Naquele momento eu já tinha me posicionado, presidente, a respeito que realmente a professora Geli até tem suas razões da gente poder fazer um debate maior, um espaço maior. Mas, por outro lado, nós ficamos basicamente 6 meses, né, vereador pastor Wellerson, todas as semanas reunidos à parte da tarde aqui, vários vereadores olhando item por item. Então, já fez uma prévia. Nós tínhamos um tempo para fazer uma prévia prolongada, lógico. Concordo com a senhora, vereadora. Nós tivéssemos mais tempo para poder fazer uma discussão realmente. Quanto mais discutimos, melhor. O plano é grande, o plano é amplo e o plano é complexo. Mas eu creio que quem vai ganhar é a população anapolina. Foi muito bem relatado pelo líder dessa casa, pastor Ederson, que muitos entraves estão atrapalhando o desenvolvimento da nossa cidade. Então precisamos, nesse momento, pelo menos nesse momento, esses itens que vão ser modificados agora e foram revistos por nós, com antecedência, vai trazer uma maior tranquilidade para todos nós, para todos os moradores da cidade, travar, fazer com que o desenvolvimento possa fluir com mais tranquilidade e com mais agilidade. Então, devido a isso, estou com o projeto, vamos votar favorável sim, por entender que é de importância, pode não ser o perfeito, mas com certeza nós teremos avanços com esse projeto agora vindo nessa casa, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga.
Senhor presidente, como ele citou, e realmente nós estudamos, mas o que nós esperávamos é que trouxesse a lei. Uma coisa é um estudo que nós encaminhamos uma proposta. Outra coisa é a lei. E eu não tive tempo hábil de comparar todo esse estudo, que está tudo anotado aqui, o que nós fizemos, com a lei que hoje está aqui nessa casa. Agora é lei. A partir desse momento que nós aprovarmos, lei não se discute. Lei cumpre-se. A partir do momento que nós aprovarmos, ela será lei. É essa a responsabilidade que eu estou trazendo para esta casa e para os pares. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli e Lélia Alvarenga. Na sequência, Telly Júnior.
Presidente, eu quero só voltar àquela discussão que eu fiz no início. O plano diretor, de 10 anos, o município tem que fazer as suas alterações. É obrigatório, pastor Elis. E nós temos... Pois é, com prazo máximo 10. E nós temos sempre visto acontecer o quê? Na última hora, uma tão importante lei como essa faz a discussão. Então, a gente deixar aqui um indicativo de o executivo, Domingos Paulo, já fazer, dentro da sua equipe de plano diretor, a discussão das próximas alterações. Porque senão, a gente aprova uma coisa no plano diretor e depois passa 5 anos costurando, ou seja, talvez até desfazendo aquilo que foi feito, porque viu que o recuo era menor, aí aprova, aí muita gente constrói obedecendo uma lei, 3 anos depois aquela lei cai embaixo, ou seja, fica fazendo essas costuras, o ping-pong. Então a gente precisa ter, isso não é questões de gestão anterior, posterior, atual, não. Isso é uma questão que essa casa tem essa responsabilidade. Nós somos os formuladores da lei. Então nós precisamos colocar isso, puxar essa responsabilidade e cobrar essa execução, essa discussão antecipada. Vereador Edson Lopes, que é engenheiro, Lisier aqui, sabe que, principalmente na parte da infraestrutura, as mudanças que teve. E isso atinge, porque você constrói um prédio. Vamos pegar uma edificação que vai aí, o projeto de 10 milhões, catedrais, né, 11 milhões você coloca ali no projeto, obedecendo uma lei, 3 anos, 2 anos depois, algumas alterações caem e você queria fazer um recuo, queria fazer uma situação e aquilo ali caiu. Então, só, presidente, concluindo, a gente poder amarrar isso de uma situação que o executivo já comece a pensar as próximas alterações, atualizações com cidades sustentáveis, já que o Concidade pensa muito nisso, eu já fui membro do Concidade, para a gente poder não ter essas discussões de última hora. Obrigado, presidente. Meu voto é favorável.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, exatamente isso aí que o vereador Telles acabou de dizer é o que foi feito. Antecipou as discussões. Exatamente o que o vereador acabou de colocar. Nós estamos aqui nessa Casa de Leis desde o início do ano de 2019, discutindo o plano diretor, buscando algumas alterações, provocando o executivo para que essas alterações fossem feitas. Nós encaminhamos as propostas ainda no mês de junho para o executivo. A partir de agosto, que a iniciativa tem que ser do executivo, o núcleo gestor do plano diretor apresentou as propostas ao Concidade. O Concidade chamou 5 audiências públicas, a Câmara foi convidada, sociedade organizada convidada, participaram e nós chegamos aqui à minuta do projeto de lei que veio para essa Casa de Leis, que nós estamos aprovando, e eu creio que sim, que vamos aprovar hoje, e alguns pontos importantes. E a maioria aqui são propostas nossas, vereadores. Nós temos que enaltecer isso. São propostas da Câmara de Vereadores. Nós provocamos isso. E eu acho que, às vezes, nós rebaixamos aqui aquilo que nós devíamos enaltecer, como foi dito aqui no início dessa sessão extraordinária, né? Algumas falas que são reprováveis. Então, algumas alterações. Nós estamos aqui, a partir da aprovação desse projeto, excluindo, eximindo aquela exigência de um recuo frontal de 5 metros para edificações não residenciais. A questão das restrições em torno... Aqui está sendo colocado restrições de edificação em torno dos parques, por exemplo, o Parque Ipiranga. Num raio de 100 metros, você vai poder ter um edifício no máximo 10 pavimentos. Isso é ganho para a população, é ganho ambiental, é ganho em qualidade de vida. Nós estamos aqui também expandindo a prerrogativa do Centro Pioneiro para toda a Zona Central. Por exemplo,
No centro pioneiro, que é o quadrilátero central, você pode ter 100% de ocupação e você pode locar um estacionamento fora do lote para os clientes. Isso hoje é só no centro pioneiro. Nós estamos expandindo para toda a zona central. Kitnets. Hoje, as kitnets acima de 16 unidades, elas precisariam de uma vaga de estacionamento para cada kitnet. Nós estamos aqui oferecendo e permitindo que seja uma vaga de estacionamento a cada duas kitnets. Isso é importante. Tem cidades que não exigem nenhuma. Nós estamos garantindo pelo menos uma a cada duas kitnets. Meu tempo esgotou, senhor presidente, mas só deixando claro que isso que nós estamos fazendo aqui ser feito a cada 6 meses. Posso a cada 6 meses, alguns pontos do plano diretor, eles têm que estar sendo revisados. E nós estamos há 3 anos e meio atrasados. E aí vem dizer que chegou aqui de última hora. E há 10 anos, no décimo ano, aí sim, precisa ser feito um novo plano diretor. A cada 10 anos, uma revisão geral de todo o plano diretor. Mas a cada 6 meses, pontualidades, revisões pontuais de pontos que precisam ser ajustados. Eu estou muito feliz de fazer parte desse momento, nessa sessão extraordinária. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador
Wenders. Presidente, discutindo.
Antes, o vereador Lizier pediu 1 minuto. Pois não, vereador Lizier.
Vereador Ed, só uma parte, porque ele não complementou ali, ele falou do recuo de 5 metros. Nós sugerimos, presidente, a início até foi partiu de minha sugestão, áreas já pacificadas, eventualmente, eu tenho um amigo ali na Fernando Costa, todo o loteamento completo, só ele teve que recuar 5 metros. É um absurdo essa situação por 2 motivos. Primeiro, prejuízo econômico que ele tem, perder 5 metros por 15, é um absurdo numa área daquela. E a outra é o seguinte, aquele recuo torna-se local de convivência de marginais, etc. E o mais importante, o núcleo viu isso e expandiu não só para as questões onde já está loteamento pacificado, mas para toda a área central. Então, quer dizer, a nossa indicação foi muito importante e enriqueceu bastante aí o projeto. Então, só citando, porque ele não citou isso, que são áreas comerciais, entendeu? Ele falou recuo de 5 metros, não existe mais, não é bem assim. Tá, obrigado.
Obrigado, vereador Lizier. Na sequência, João da Luz, em seguida, Luiz Lacerda.
Presidente, só a título de requerimento, solicitar, por exemplo, além dessa questão do recuo, a pontuação do que vai mudar no plano diretor agora com essa apresentação da lei nesse momento. É possível?
Essa questão é que o plano diretor regulamenta um recuo de 5 metros para qualquer nova construção. Aí ficavam os dentes nas ruas. Então agora vai...
Esse ponto ele está pacificado. Eu falo, tem uma outra mudança que pode... Tem outros pontos na lei?
Por exemplo, vereador João da Luz, por exemplo, uma pergunta específica, que eu digo para o senhor, qual é a dúvida?
Não, a lei especificamente, ela só muda isso, a questão do recuo?
Não, eu acabei de falar aqui, ué. São 10 pontos.
Ele citou tudo agora.
Eu estava no banheiro, me perdoe. Pode deixar que eu vou olhar na gravação.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão desse projeto, mais uma vez eu quero deixar registrado aqui a nossa indignação em relação a essas matérias virem aqui para a Câmara Municipal em regime, em sessão extraordinária, senhor. Matéria dessa importância, assim como tantas outras têm sido encaminhadas aqui para essa casa, a maioria esmagadora dos projetos importantes aqui para a cidade de Anápolis, dos projetos em que realmente merecem um debate mais aprofundado aqui dessa casa. É onde a população tem realmente todas as condições de participar, onde a população tem as condições até de opinar através de audiências públicas que são feitas aqui antes de votar esses projetos. E, no entanto, senhor presidente, a maioria esmagadora desses projetos, principalmente aqueles, pastor Elias, que merece um debate, que merece uma discussão mais aprofundada, infelizmente, todos eles vêm para cá para ser votado em sessão extraordinária, onde você praticamente caça o direito do poder que representa o povo de fazer esse debate. Aí fica a pergunta, será que é por incompetência da Procuradoria ou por medo realmente de se fazer o debate aprofundado e de total conhecimento da população dessas matérias que tramitam aqui. Matérias de importância relevante, que tem que realmente essa casa, que representa o povo, fazer o debate. Infelizmente, todas elas vêm para cá em sessão extraordinária para caçar o direito dessa casa aqui de estar aprofundando, senhor presidente. Então fica aqui registrado, no debate, na discussão desse projeto, mais uma vez, lamentar que matéria dessa importância, e não é só de importância para o prefeito, para os vereadores, ela é de importância para toda a população. E, no entanto, mais uma vez, numa sessão aqui que dura pouco mais aqui de 3 horas, nós temos que deliberar a respeito de um assunto tão importante, sem sequer ouvir, numa audiência pública, o que pensa a população a respeito disso. Só para registrar o nosso protesto mais uma vez.
Obrigado, vereador vice-presidente Luiz Lacerda. O projeto ainda está em discussão?
Indo.
Com a palavra, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nesses pontos onde está sendo alterado, nós tivemos a participação em todos eles. Foi aonde eu já disse e antecipei o meu voto. Mas eu concordo também com o que disse aqui os nossos nobres pares. Acho que é preciso mesmo dessa casa tomar uma posição e fazer uma cobrança diferente para quem sabe para o próximo ano. Rever vários pontos, inclusive nós temos uma cobrança. Quando a promotora Sandra Gabellini, em uma reunião que eu tive com ela e o Tele Júnior, ela cobrou muito na questão desse, que o plano diretor, ele não é só um projeto não, o negócio é complicado, é amplo. E nós possamos trazer para uma discussão diferenciada, sem ser numa reunião como essa, extraordinário, porque aí fica amplo para poder ser expandido. Não só os 10 pontos. Tem muitos pontos que precisam ser discutidos com a população. Mas nesse ponto, os 10 estão sendo alterados, tem o meu voto sim. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Pois não, professora Geli.
Senhor presidente, só ressaltando a minha preocupação, para ficar bem claro, as pessoas que nos acompanham, são 10 pontos alterados. E nós temos aqui no artigo 2º da lei, 18 artigos que estão sendo aqui revogados. Então, só esses 18 artigos, eu não tive tempo para poder ler cada artigo, para eu poder olhar dentro de cada um. É por isso a minha preocupação, senhor presidente, de estar votando uma matéria dessa importância para a cidade de Anápolis, nessa sessão que não tivemos tempo de debater ponto a ponto das alterações e, sobretudo, os artigos revogados. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Com o voto contrário da professora Geli, o projeto está aprovado por maioria dos presentes. Palavra com a secretária em exercício.
Projeto de lei complementar 255 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação da lei complementar número 132 de 30 de outubro de 2006.
Projeto 255/2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica.
Senhor presidente, eu gostaria que o líder do prefeito explicasse essa, que essa sequer eu tive tempo também.
Ainda em tempo,
que ele
passa
possa
a falar.
Explicar quais são as alterações item a item.
Obrigado, professora Geli. Ainda em tempo, solicito o líder do executivo que faça a leitura mais aprofundada da redação do projeto 255.
Não só esse, senhor presidente, mas com muito prazer, inclusive, os 18 artigos do passado que estão sendo alterados. Se você tira, por exemplo, nós apresentamos a proposta para excluir a ZLDE, Zona Linear de Desenvolvimento Econômico. Então, toda a lei onde cita ZLDE é revogado onde está citando aquele texto. Então, é isso. Então, todos os artigos onde você exclui um texto, né, uma normativa ali, todos os artigos da lei que cita aquele texto, eles são revogados naquela parte. Então é isso, só para explicar o projeto que foi aprovado agora. E esse aqui é porque nós alteramos a taxa de permeabilidade para toda a cidade de Anápolis é 20% mais posto de recarga. E nos condomínios fechados, que é condomínio urbanístico de gestão autônoma, que é a lei 132 de 2006, era 30% mais posto de recarga. Então nós estamos igualando. Os condomínios fechados, vai ser exigido para eles a taxa de permeabilidade igual ao que é exigido no restante do município. 20% mais posto de recarga. Correto? Então é só igualando isso aí. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, líder do executivo, Ederson Lopes. Contemplada, professora Geli. Então, o projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Complementar 256 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no Orçamento Geral do Município de Anápolis, exercício financeiro de 2019, na forma que especifica e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar 256/2019 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Já inscrita em todas as matérias, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Isso mostra que bom que o eleitor possa ver a responsabilidade nossa de estar tratando cada uma das matérias, discutindo.
O eleitor.
E todo cidadão napolino que possa ver que nós estamos aqui cumprindo o papel que foi otorgado a nós, né, pelo eleitor. Porque é só o eleitor realmente que nos dá essa capacidade de poder estar aqui representando. Senhor presidente, essa lei trata aí da verba do pré-sal que está vindo para o município e que deve ser, que deve ser alocada prioritariamente para a previdência, né? Para os gastos com previdência, e a lei já vem essa previsão. Entretanto, senhor presidente, como foi retirado, não está havendo os repasses, né, do patronal para o ISA, e até a presente data esses gastos, esses repasses estão aí inferiores ao tanto que deveria ser repassado ao ISA, nós apresentamos uma emenda constando que esses que seja encaminhado, né, para a reposição daquilo que já foi retirado do fundo e não para despesas futuras. Então nós vamos votar favoráveis e esperamos que a nossa emenda ela seja aprovada aí pelos pares. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também corroborar as palavras do vereador Geli, é importante, esse recurso será repassado para a totalidade dos municípios brasileiros. E aqui em Anápolis, salvo engano, é em torno de 4 milhões. O repasse deverá chegar a esse valor e que seja realmente encaminhado para a recomposição do fundo. Nós sabemos a dificuldade que os municípios atravessam para a quitação das suas folhas e encargos previdenciários. Porém, essa verba poderá, né, vir a comportar aí, a crescer o fundo que nós sabemos aí a dificuldade que o município tem tido. E é importante que essa verba seja direcionada definitivamente para a recomposição do fundo Previam, que é o que nós apontamos aí, que existe uma dificuldade no momento. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, então mostrando mais uma vez a importância que a gestão Roberto Naves dá aos aposentados do município de Anápolis. Não só aqueles que serão, como aqueles que já são aposentados. Então, todo esse recurso do pré-sal, ele não precisaria ser investido e direcionado para a Previdência. E ele está sendo totalmente direcionado para a Previdência. É mais uma das ações da gestão, com o apoio da Câmara Municipal, mostrando que essa gestão está sendo feita com muita responsabilidade para garantir o pagamento de todos os aposentados. Não só dos que serão, quanto aqueles que já são. E eu quero pedir aqui que essa emenda seja derrubada. Inclusive, eu ajudei os vereadores aí a corrigir a emenda. Eles tinham pedido aqui na emenda original que fosse pago em 2019. Se nós estamos abrindo aqui uma rubrica e o dinheiro vai vir em 2020, como é que vai vir em 2020 para pagar 2019, que está sendo quitado totalmente agora em dezembro? Então é uma emenda que é só para fazer realmente um trabalho aí, como diz a vereadora, para o eleitor, mas que possamos derrubar essa emenda e que garanta não só o pagamento dos que vão ser aposentados, mas também daqueles que já estão aposentados. E o meu voto é favorável ao projeto e contra a emenda. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, por favor,
nós vamos discutir a emenda de autoria de Vossa Excelência, okay. E a gente discute. O projeto está em votação.
Discutindo, presidente.
Ainda em tempo, na discussão, vice-presidente Luiz Lacerda.
Presidente, apenas para esclarecer uma dúvida, porque na fala do líder, agora acabou ficando uma dúvida aqui. Esse projeto, ele pede a abertura de crédito adicional aqui, de natureza especial, no orçamento geral
do exercício financeiro de 2019. O líder acaba de informar que esse dinheiro provavelmente só virá em 2020. E o pedido aqui é para que se... Não, a previsão desse recurso, na realidade, é que venha lá para o finalzinho desse ano, mas ainda dentro do ano. Então, por isso que está pedindo aqui. O líder esclarece que é para 2020. Então, nós precisamos só que o líder esclareça aí a respeito desse ponto.
É, enquanto o líder pega a informação, nós vamos dando sequência à discussão. Vereador João da Luz.
Eu posso responder aqui.
Presidente, eu entro na discussão do projeto porque é o seguinte. Na verdade, ele vem de caráter extraordinário, você não tem oportunidade para estar discutindo, para poder estar debatendo o projeto mais detalhadamente. Às vezes, muitas coisas vêm e a gente não tem nenhum esclarecimento. A verdade é essa. Agora, por exemplo, no ponto de vista que foi apresentado o projeto desses recursos do pré-sal, para direcionar especificamente só para a Previdência Municipal, não seria um pouco injusto? Porque esse recurso vai vir para poder beneficiar a sociedade anapolina. Eles vão direcionar só para um nicho de pessoas? É a lei que está direcionando, então? Ah, então está certo. Então está esclarecido que a lei federal ela já especifica que é para a área da área previdência. Então tá, devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, agora ficou meio...
Eu quero esclarecer, posso?
Então, depois eu pego a palavra. Quero
esclarecer, não, é 2019 mesmo, é porque vai vir todo
garanta
ano.
Garanta a palavra do vereador Lélio Varenga e Vossa Excelência arremata.
É, porque ele ficou com dúvida, eu quero esclarecer a dúvida para não tirar então, as dúvidas. Fale. Então é 2019, correto, vai vir todo ano, realmente é exercício 2019. É porque eu estive conversando, então todo ano vai vir. Mas esse aqui é o exercício 2019.
Ah, não, então ficou esclarecido. É um esclarecimento porque a gente tinha... olhada aqui no índice aqui, falava em 2019. De repente, você falou em 2020, aí fica meio complicado aqui. Mas obrigado pelo esclarecimento.
Que vai vir, né, vereador?
É, exatamente. Importante que vai vir e que vai vir com essa finalidade, né? E é bom também a gente saber também, esse dinheiro, ele já vai vir esse ano já? E o ano que vem já vai vir outro montante. Bacana. Então, era mais ou menos por esse esclarecimento, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Todos contemplados? Então, o projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária em exercício.
Presidente, tem uma emenda modificativa nesse projeto, a fim de modificar o caput do artigo 2º, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 2º. A cobertura do crédito adicional de natureza especial, aberto no artigo anterior, será por meio de excesso de arrecadação na fonte, conforme o artigo 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320, de 64. Este recurso é advindo de transferência da União de parte do valor arrecadado com os leilões dos volumes excedentes de óleos em áreas do pré-sal, chamado excedente da cessão onerosa, estabelecido pela Lei 12.276, de 2010, e de acordo com os critérios da Lei 13.885, de 17 de outubro de 2019. O valor integral do repasse será utilizado como pagamento de despesas previdenciárias para recomposição do Previam.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Agora sim, na discussão da emenda, a autora, vereadora professora Gelê.
Obrigada, senhor presidente. E nós agradecemos, inclusive, a ajuda do vereador e que realmente ajudou na emenda para que nós colocássemos, nós colocamos apenas o ano de 2019, mas aí nós optamos, até com a ajuda dele, que fosse para o Previam. O objetivo, senhor presidente, é que possa suprir o fundo do que foi retirado. Porque há uma exigência legal que só pode retirar do fundo o que falta depois de repassado, tanto o retido quanto aquele que é patronal. Está retirando além disso. Então, a nossa emenda é para que essa verba, que é uma exigência que prioritariamente, não é uma escolha, prioritariamente possa ir para a Previdência Social. Que ela vá toda para a recomposição do fundo e aquele que o Executivo já está em débito com o Previar, já está em débito com o ISA. Então, essa é a nossa colocação, senhor presidente.
Discutido. Presidente.
Obrigado, professor Angeli. Na sequência, Telly Júnior.
Presidente, eu, de fato, não entendi a colocação da emenda. Eu acho que a emenda está pedindo para colocar o dinheiro no fundo previdenciário. Se está sendo necessário colocar agora em 2019 o pagamento. Então que use no pagamento. Não, mas se não for usado, com certeza o destino vai ser esse. Tem que ser esse para o fundo. Então acho que é desnecessário a emenda.
O fundo é uma
eu dou a parte.
O fundo é uma coisa. Obrigada, vereador. O fundo do Previam tem, sobretudo, aquela partição de massa que nós autorizamos a unificação do fundo. Ele pode utilizar esse dinheiro para pagar os débitos, por exemplo, que ele já tem lá no fundo, que foi retirado além do que a lei determina. Então, o que nós queremos é a recomposição do fundo, aquilo que foi tirado além do que é determinado pela lei.
Entendi, mas isso aí já é uma questão de gestão. Eu acho que já não entra... Eu acho que a gente entra na questão... Primeiro tem que garantir o pagamento hoje, que é o que o projeto colocou, 2019. Garantir que o aposentado... O que o vereador votou no projeto? Garantiu a aposentadoria sendo paga de 2019.
Vereador, a folha do ISA é de mais de 13 milhões. O que nós temos que garantir é que o executivo repasse ao ISA tanto os valores retidos como os valores patronais. É isso que não está sendo feito. E já foi retirado do fundo além daquilo que a lei determina. E nós estamos pedindo apenas para a recomposição do fundo.
Só para concluir, presidente, eu entendi o que a professora colocou, mas... inclusive concluo que a emenda se torna desnecessária justamente porque isso aí é uma questão de gestão. O que a gente está votando é se a gente paga em 2019 ou se vai para um fundo ficar parado. Para que o dinheiro vai ficar parado lá se a gente tem que garantir o pagamento de 2019? Então, sou contra a emenda, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, Lélia Alvarenga.
Não, presidente, eu tinha até assinado a emenda, presidente, porque tinha esse entendimento que o pastor Wesley falou que era para 2020. E depois se falou em 2019 e a gente tinha visto aqui. O que que acontece? Eu tinha até assinado essa emenda, mas não vejo, eu acho que a gente está trocando seis por meia dúzia. Eu também tenho que concordar com o vereador Telly Júnior, porque se o dinheiro vier para a Previdência... Independente seja o fundo, vai ter que ser repassado para a Previdência. Então, eu acho que ele está chovendo molhado. Eu acho que essa emenda, na verdade, ela acaba sendo prejudicada por não haver essa necessidade. Então, é por isso que
Discutindo. Eu
até tinha votado favorável com a emenda, né? E acabo saindo da emenda para ver o entendimento que nós não precisamos fazer isso, porque todo jeito. O dinheiro, os recursos do pré-sal já está sendo garantido. Já está sendo garantido, direcionado 100% para a Previdência. Então não há essa necessidade desta emenda. Então por isso eu estou me retirando da emenda, por esse entendimento agora, depois do esclarecimento. Eu vou para lá, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, Jean Carlos.
Presidente, na verdade a ideia é recompor o fundo. Como houve uma utilização de parte do fundo... e um parcelamento, e está vindo um recurso que não estava praticamente previsto, a ideia da emenda, creio eu, é a recomposição do fundo. Como o prefeito mesmo parcelou uma parte, já que está vindo um recurso que não estava previsto, nós vamos antecipar essa recomposição. A ideia é essa. E se estão utilizando recurso do fundo, naturalmente, se chegar a utilizar de novo, vai utilizar o recurso que está vindo. Então, eu acho pertinente, sim, a emenda, ao meu ver, não vai atrapalhar em nada a gestão e vai garantir a recomposição do fundo, ao invés de só aguardar o parcelamento. Seria uma boa saída para devolver os recursos que foram utilizados. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. A emenda está em votação. Os contrários se manifestem. Contrários à emenda. Não. Pela maioria, contrária à emenda, está rejeitada. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 257 de 2019.
Senhor presidente, consta em ata, por favor, tá? As votações, o senhor não enumerou aqueles que votaram.
Então, farei a pedido da professora Geli a votação contrária da emenda nominal. Alfredo Landim. Favorável ou contrário à emenda?
Não precisa nem ser nominal, senhor presidente. Foram colocados aqui para mostrar, mas... Não,
favorável à emenda.
Favorável. Américo Ferreira.
Contrário à emenda.
Japão.
Contrário.
Domingos Paula.
Contra a emenda, senhor presidente.
Pastor Elias.
Contra.
Jean Carlos.
Favorável à emenda.
João da Luz.
Contra a emenda.
João Feitosa.
Senhor presidente, eu fui relator desse projeto e desde o primeiro momento eu conversei com o líder e entendi muito bem o projeto. Eu sou contrário à emenda.
Fernando Paiva.
Contrário à emenda.
Lélio Varenga.
Contra.
Lisier José Borges.
A favor.
Luiz Lacerda.
A favor da emenda.
Luzimar Silva.
Contra.
A professora Geli.
A favor.
Autora da emenda. Paulo de Lima.
Essa emenda tem a cara do PT. Voto contra.
Pedro Mariano.
Contrário também, senhor presidente.
Tele Júnior.
Contra a emenda.
Thaís Souza.
Contrário.
Valdete Fernandes.
Contrário, presidente.
Wederson Lopes.
Contra.
Então, já nominados os favoráveis e os contrários, a emenda está rejeitada. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 257 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui a campanha pública Torcida Premiada 2020 para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, autoriza distribuição de ingressos e dá outras providências. Projeto com emenda modificativa.
Obrigado, secretária Thaís Souza. O projeto de lei ordinária 257/2019 está em discussão. Não havendo escrito para discussão, vou relatar só um fato. Os clubes de futebol de Anápolis, a Anapolina e o Anápolis, eles não conseguem mais participarem de uma competição especial goiana sem ajuda financeira de patrocinadores, em especial do poder público. O poder público fomenta a arrecadação de imposto e, em contrapartida, contempla os ingressos aos contribuintes em dia. Esse projeto ele já vem desde 2010, salvo engano, da gestão anterior. E é um projeto que tem êxito, por isso se renova ano a ano. Há uma preocupação dos pares aqui presentes, que são apaixonados pelo esporte, em especial pelo futebol, de que esse dinheiro vem ficando com os times de verão, tendo em vista que nós não temos categoria de base ativa devido à situação precária financeira. Então nós queremos prejudicar neste momento os times que já estão aí às vésperas de disputar o Campeonato Goiano, até porque nós sabemos, e eu fui presidente por 7 anos, que a dificuldade financeira é muito grande. Então, no próximo ano, 2020, nós iremos aqui na casa aprovar um projeto para 2021 e ainda estaremos dentro da legislatura, e nós queremos passar esse recurso para as categorias de base dos clubes Anapolina e Anápolis. Então, que as diretorias atuais, eles já prestem atenção para que o ano de 2021, caso esta casa tenha o entendimento e aprovação dos pares, para que esse recurso seja destinado apenas à categoria de base, para colocarmos as nossas crianças e adolescentes nos clubes de futebol e tentar revelar atletas profissionais, para que eles se atentem já este ano. Luzimar, que faz parte da diretoria do Anápolis, Lisier, que faz parte da diretoria da Anapolina, para que a gente consiga fazer esse compromisso no ano seguinte para fomentar a base dos nossos clubes e levar as nossas crianças para ocupar as atividades esportivas dentro dos clubes de futebol Anápolis e Anapolina.
Tá,
o Luzimar já tinha pedido, passa a Vossa Excelência. Luzimar Silva.
Sim, obrigado, senhor presidente. Belas palavras, o senhor colocou bem. Mas o contemplado também não só o clube de futebol, o torcedor às vezes que não tem, a gente que fica bem próximo aos torcedores, a gente vê cada relato, né, de torcedores que às vezes vende o bujão de gás da própria residência para poder assistir o clássico, assistir um jogo do Campeonato Goiano. Então, está de parabéns esse projeto, prefeito que deu continuidade, mandando esse projeto para ser votado daqui a pouco. Então, parabenizar, né, e acho que projeto belíssimo, a gente tem aí essa visibilidade aí para estar mudando para os próximos anos, aí para estar contemplando a base, para não ser só um dinheiro durante os 3 meses de campeonato, mas um dinheiro anual, através para ter uma base forte, assim vamos poder revelar jogadores. E é um projeto que tem contemplado muito, né? Só, acho que só Anápolis e Itumbiara que tem essa nota premiada. E os torcedores que não tem ali uma renda boa, mas tem o privilégio de poder estar indo assistir o jogo do time de coração através desse projeto. Então, quero aqui parabenizar e peço aos nobres colegas, como amante do futebol, né, que todos aqui, tenho certeza, vai votar unânime aí a favor desse projeto, que contempla também os times de futebol e também os torcedores da nossa cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, foi interessante a gente poder fazer esse debate anteriormente, porque a gente tinha até solicitado uma emenda para que nós pudéssemos destinar parte desses recursos para as categorias de base. Eu entendo que nós precisamos fortalecer os nossos times, nós só vamos fortalecer o time de verdade anapolino de investir nas categorias de base. Não adianta a gente ficar investindo todos os anos aí, time de verão, cara vem lá de São Paulo, vem do outro estado, acabou o campeonato, vai embora, nós ficamos aí mamando, chupando o dedo. Então, importantíssimo investir nas categorias de base. E aí, de acordo com os nossos debates anteriores, nós acabamos aí retirando essa emenda, porque os clubes, na verdade, já tinham feito uma projeção aguardando esse dinheiro e, com certeza, nós iríamos prejudicar os nossos times locais aqui que vão fazer parte da torcida premiada. Então, com esse entendimento, nós tínhamos solicitado essa emenda que 20% fosse destinado já de imediato para o ano que vem para as categorias de base, né? Mas, devido a esse entendimento que os clubes já tinham feito o projeto, um planejamento, contando com esse dinheiro da torcida premiada que vai adentrar aos seus cofres, nas suas caixas, então nós recuamos com a emenda. Então gostaria de deixar aqui uma sugestão, presidente. Ao invés de que a gente passe 100%, 100% para a categoria de base para o ano que vem, quer dizer, para 2021, que nós possamos passar gradativamente, porque os clubes também hoje, para sobreviver só do futebol, principalmente nossos clubes anapolinos, eles não conseguem. Nós pudéssemos aí, quem sabe, ao invés de passar os 100% para as categorias de base, passar 50%, dividir 50% para a categoria de base e 50% para o profissional, para que eles possam sobreviver e manter também as suas folhas de pagamento, seus compromissos contratuais com os nossos jogadores. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, Luiz Lacerda.
Presidente, a princípio não ia nem discutir esse projeto, não, mas em cima do que Vossa Excelência acabou de dizer, é importante realmente, a gente dá um jeito, porque eu acho que o grande segredo dos nossos clubes aí vai ser realmente investir aí nas categorias de base. Porque, e outra coisa, outro problema que a gente nota, vereador Lélio Alvarenga, que esse recurso repassado para a prefeitura e para os clubes já há quase 10 anos aí, desde 2010, está trazendo uma certa acomodação. Esse pessoal está se acomodando em cima desse valor que está sendo repassado pela prefeitura, que já é o principal repasse para os times aí, e parece que isso está trazendo um certo comodismo para que os clubes, eles têm que começar, na realidade, a arrumar jeito de sobreviver pelas próprias pernas. Não pode ficar aí o resto da vida também contando com esse recurso aí, para poder montar time de futebol, não. Está ali o Paulo de Lima com o olho desse tamanho para mim, que é um dos dirigentes do ANAP também. Mas é verdade, vereador, os clubes, eles têm. Eu acho que é até por isso que o nosso futebol não está avançando tanto. Porque eles se acomodaram em cima desse valor, não buscam outras fontes aí para poder financiarem os seus times, e a gente fica preso aí sempre a time de verão. Por isso que, mais importante, então, que esse dinheiro vá para a categoria de base, na formação de atletas,
que futuramente é que vai trazer a independência realmente dos nossos clubes de futebol. Então, apenas para concordar com o que disse o presidente Leandro Ribeiro em relação a investir esse dinheiro nas categorias de base, que eu acho que futuramente vai ter um retorno muito maior para os nossos clubes aqui de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, Pedro Mariano.
É, eu tenho o Leandro aqui da Ana Paulina, o Luzimar do Galo, né, ex-presidente. É, eu acho que, aproveitando o que o Léo falou, o Luiz Lacerda e o presidente Leandro, o essencial do time é a base, é a estrutura que faz, que eu quero fazer uma casa boa para ela não cair, eu tenho que fazer a estrutura embaixo, que é importante, né, o alicerce, né, as vigas, né. E as vigas de um time de futebol é a base. A base é importante. E que o futuro, Luiz, também com a base, o jogador que está na Anapolina, no Anápolis, primeiro lugar que ele vai pôr é o amor pelo time. Aqui é a determinação, pastor Elias. Certo, Léo? Que o amor supera tudo. E isso. Então, a base é importante. Eu vou dar um exemplo. O Flamengo hoje levou 5, 6 anos para ser super time hoje no mundo aí. A nação rubro-negra, né? É uma tipo, fera torcida flamenguista. O Flamengo ganhou tudo a base esse ano. 15, 17. Onde tem competição? Mas porque investe na base e aí a base está dando esse retorno aí. Então, senhor presidente, ele pode pegar o Flamengo como modelo para 2021. Devolvo a palavra.
O senhor está vindo bem, Pedro Mariano, até falar do Flamengo. Obrigado. João da Luz.
Presidente, obrigado. Eu sou desportista, sou rubra. E sou flamenguista com muito orgulho. Presidente, eu sou favorável, sim, à torcida premiada. E essa inovação, essa ideia apresentada, ela com certeza ela reflete melhor, tem um reflexo melhor para os nossos clubes da nossa cidade. Agora, presidente, só um alerta com relação, por exemplo, à garantia. Por exemplo, a gente trabalha desenvolvendo a base, revela o jogador. Nós temos que ter na torcida premiada uma garantia de que ao revelar esse atleta, ele vai permanecer no clube. Então é importante até garantir isso na torcida premiada. Se ele for revelado através desse investimento que está sendo feito, qual que é a garantia que nós vamos ter ele nos clubes anapolinos? Aí vai ser revelado e vendido para outro... O que o clube de Anápolis vai ganhar com isso? Obrigado.
Receita. O clube ganha receita. O clube vive de revelar jogador. Se a Anapolina ou a Anápolis revelar um atleta, a questão é que um excelente jogador tem um valor de mercado interessante para os clubes. Então, ele não pode ficar num clube para tentar ganhar um título. Um atleta só não faz verão. Então, tem que ser comercializado, obviamente. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Tem uma emenda de autoria do vereador Jean Carlos. Solicita a secretária que faça a leitura da emenda.
Emenda modificativa. A fim de modificar os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 1º. A aquisição dos ingressos não poderá ultrapassar o valor de R$ 90 mil por jogo de futebol masculino, R$ 30 mil por jogo de futebol feminino, R$ 20 mil por jogo de futsal masculino e feminino, R$ 60 mil por jogo de vôlei e R$ 30 mil por jogo de basquete realizado na cidade de Anápolis. Parágrafo 2º. A distribuição dos ingressos para cada jogo de futebol, vôlei e basquete realizado em Anápolis, conforme parágrafo anterior, será para os relacionados ao Campeonato Goiano de Futebol Profissional da Primeira Divisão, ao Campeonato Goiano de Futebol Profissional da Segunda Divisão, ao Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional Série D, Copa Goiás de Futsal e Campeonato Goiano de Futsal, campeonatos profissionais, nacionais ou estaduais de vôlei, campeonatos profissionais estaduais e nacionais de basquete e campeonatos estaduais e nacionais de futebol feminino.
Obrigado, secretária Thaís Souza. Com a palavra, o autor da emenda, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade,
da mesma forma das palavras que o senhor fez, as considerações que o senhor teceu, em relação a enaltecer as categorias de base, essa emenda nossa, que visa contemplar o futsal masculino e feminino, acaba também, de certa forma, assim como o vereador João da Luz também nos contribuiu aí para a apresentação dessa emenda, contemplando as categorias de base, porque hoje no futebol anapolino, quem revela e quem dá oportunidades de verdade para destacar, para os novos valores, é o futsal masculino, sobretudo, e o feminino. O futsal masculino está sempre ranqueado no estado de Goiás, na Taça Brasil, em todos os campeonatos, na Copa Goiás, no Campeonato Goiano, nós temos equipes aqui de destaque e bem ranqueada. E, por exemplo, a equipe Arena, vários jogadores já são a nível nacional com destaque. Gabriel Barbosa, filho de Djalma, que estava no exterior, está no Palmeiras. O filho do Romar, que me fugiu o nome aqui. Todos destaques do futsal. E nós temos aqui uma atividade intensa do futsal. Foram contempladas várias categorias e até o momento o futsal não foi. Então nós apresentamos aí para que pelo menos a Copa Goiás e o Campeonato Goiano tenha aí o poder público a autorização de adquirir os ingressos também para que possa também contemplar os times de futsal que estiver disputando o Campeonato Goiano pela cidade de Anápolis e a Copa Goiás pela cidade de Anápolis. Portanto, eu peço aos pais, é um valor de 20 mil, os jogos serão no máximo 6 por campeonato e eu creio que toda a militância, todos aqueles que participam do futsal anapolino serão valorizados com essa emenda. Devo a palavra.
Discutir, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Lélio Varengue e João da Luz.
Obrigado, presidente. Presidente, eu assinei essa emenda junto com o vereador Jean Carlos por compreender realmente essa necessidade. Sabemos que o futsal aqui em Anápolis é muito forte. Talvez os principais times nós temos aqui no futsal. E sabemos da necessidade também do futsal também de agariar esses fundos para poder se manter, disputar os campeonatos dos nossos times aqui. Então, votei com o Jean Carlos nesta emenda por compreender. A gente já tinha conversado com alguns colegas do futsal também, sempre nos cobrando isso aí.
Presidente.
E eu vejo mais do que justo que possamos repassar também, já não estou repassando para o futsal, para o futebol feminino, futebol masculino, profissional, também porque não repassar também para o futsal, que nos representa muito bem a cidade de Anápolis, o Brasil inteiro aí no campeonato não só goiano, como no campeonato nacional também de futsal. Então eu estou com você, vereador Jean Carlos, estamos juntos nessa batalha e com certeza também peço aos nobres pares que possam acompanhar também a votação dessa emenda em favor do futsal anapolino. Obrigado, presidente de exercício, vereador Luiz Lacerda.
A emenda do vereador Jean Carlos ainda está em discussão. Alguém que queria discutir?
Sim, presidente, estou na fila.
Vereador João da Luz.
Presidente, discutindo essa emenda importante para a cidade de Anápolis, colocar mais essa modalidade na torcida premiada, eu assinei juntamente com o Jean Carlos e vários vereadores já assinaram a emenda já no sentido de estar apoiando e estar agregando mais essa modalidade. Inclusive o Lélio Varenga lembrou bem, o futsal da cidade de Anápolis, tanto feminino quanto masculino, é destaque nacional. Eles participam de torneios importantes e eu quero antecipar o meu voto para essa emenda, e eu tenho certeza que a gente vai estar contemplando uma categoria que representa bem a nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
A emenda ainda em discussão, na discussão quem solicitou, vereador Teles Júnior.
Presidente, eu quero votar favorável e dizer que ações como essa do esporte, Domingos Paulo, ações como essa da cultura, merecem o nosso apoio. Não são ações como essa que aquele portal dos fundos está fazendo a primeira tentação de Cristo e reproduzido pela Netflix. E aqui eu quero deixar minha nota de repúdio. Eu sei que não entro nessa discussão, mas ações como essa de apoio ao esporte, isso sim, isso é um entretenimento. Agora, o que esse porta dos fundos fez, criticando a religião dos outros, fazendo e falando que é liberdade de expressão. A forma como eles fizeram não foi crítica, foi crime.
Então, deixo aqui, eu sei que essa sessão a gente não pode usar a tribuna, senão eu iria fazer, presidente, um repúdio em relação a isso, mas deixo aqui, Lélio Alvarenga, nosso descontentamento. E quero até pedir o cancelamento, quem tem Netflix, tira Netflix por poder dar moral para um negócio desse. Né? Colocar Jesus Cristo como gay, fazer, ou seja, é brincar com a religião alheia, é até um crime o que eles estão colocando em relação a isso. É um resumo da apresentando Jesus de uma forma totalmente diferente. Ou seja, num país como o nosso, eu dou a parte, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado pela parte, rapidinho. É só um complemento. A gente tinha feito uma moção de repúdio ao Senado e também à Câmara Federal, presidente, exatamente contra esse crime, essa aberração, essa barbaridade que fizeram com a religião, independente de religião, zombando de Jesus Cristo, zombando dos santos, Nossa Senhora e tudo mais. Então, obrigado aí pela parte.
Presidente, eu quero agradecer ao senhor pela compreensão, os pais, mas nós não poderíamos deixar essa casa sem essa manifestação. Mas votamos aí na matéria.
Ainda está em discussão a emenda do vereador Jean Carlos ao projeto da torcida premiada. Pastor Elias, com a palavra. Quer discutir, vereador? Vereador Pastor Elias para discutir.
Obrigado, senhor presidente. Nesta discussão, eu assinei também, junto com esse pedido do nosso colega vereador Jean, esse valor para o futsal, até porque, senhor presidente, quando nós fizemos um pedido aqui para que acrescentasse dentro desse valor um valor de 30 mil para o basquete, hoje, se nós observarmos, o único que está representando o estado de Goiás é os basquetes de Anápolis, viu? O basquete anapolino e o Votures. Inclusive, a semifinal é depois de amanhã, sábado e domingo. É a final. E eles agora vão disputar o campeonato brasileiro. Ninguém acreditava. Mas parabéns ao Moisés e também ao Murilo. Moisés é o presidente do Anapolino, basquete anapolino, e o Murilo do Votures. É o basquete que está representando e levando o nome de Anápolis nacionalmente. Campeonato goiano está terminando os dois, 7 jogos. O basquete anapolino, 7 vitórias. Né? Então vale a pena se investir, como agora está vindo esse pedido do Jean, nós voltamos aí, para que 20 mil vai para o futsal. Eu acredito que eles merecem sim. Obrigado, eu vou parar, senhor presidente.
A emenda ainda está em discussão. Em votação, os contrários à emenda se manifestem. A emenda do vereador, só tirando a dúvida aqui, foram ditos aí vários assuntos em relação da emenda. É apenas uma emenda, secretário, são várias. Apenas uma emenda. Então a emenda está em votação. A emenda do vereador Jean Carlos ao projeto da torcida premiada está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra para a secretária, para a continuidade aí da deliberação da pauta. Parece que todos os projetos...
Isso, não há projetos.
Foram deliberados em primeira votação. Não é isso, secretária?
Exatamente, senhor presidente.
Então...
Não tem?
É. Então...
Tem projetos incluídos, senhor presidente. Só um minutinho. Ah, tá. Não há nessa primeira votação nenhum projeto incluso à pauta. Está encerrado.
Está encerrada, então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa nossa primeira sessão ordinária de discussão dos projetos em primeira votação e convoco outra para dentro de 3 minutos para deliberarmos a segunda votação. É o tempo de ali no banheiro, né? Inclusive eu, precisando ir.
abertura da nossa segunda sessão de hoje.
Vereador Paulo de Lima, vereador Lizê Borges, vereador João Feitosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Japão, professora Geli, vereador Lélio Alvarenga, vereador Américo, vereador Valdete, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Jean Carlos, vereador Ederson Lopes, vereadora Thaís Souza. Presidente, voto é quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora professora Geli que faça a leitura, o vereador Lélio também, peço desculpa, vereador Lélio, Vossa Excelência também pediu, mas a professora Geli, e até pelo fato de ser mulher, né, já estava na frente, né? Leitura do texto bíblico, vereadora professora Geli.
Manifestai a sua glória entre as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus a terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. Salmo 95.
Mais do que entendido, viu, presidente?
Então, abro o pequeno expediente da nossa sessão extraordinária e solicito a secretária que faça aqui a leitura da ata anterior, da sessão anterior.
Síntese da ata da 9ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de dezembro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária por autoconvocação e sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Edner Rosa, Luiz Lacerda, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovadas. Foram lidos os projetos que motivaram a convocação da sessão, todos já remetidos às comissões e sessões anteriores, em conformidade com o determinado pelo artigo 178, inciso 1º e 2º do Regimento Interno da Casa de Leis, a sessão foi suspensa para a reunião da comissão mista sob a presidência da vereadora Thaís Souza. Às 11h22, o senhor presidente determinou o reinício da sessão. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constataram o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar 130 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que regulamenta a instalação, renovação, regularização e compartilhamento das antenas, infraestrutura de suporte e licenciamento das estações transmissoras de telecomunicações, revogando a lei municipal número 362 de 2016, com efeitos repristinatórios ao artigo 127 da lei complementar número 349 de 7 de julho de 2016 e altera sua redação. O projeto foi aprovado por maioria dos presentes. Foram apresentadas emendas e consideradas prejudicadas por ausência de assinaturas. O senhor presidente solicitou que fossem recolhidas as assinaturas necessárias para que as emendas fossem reapresentadas. 2. Projeto de lei ordinário 219 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui serviço de acolhimento provisório denominado Família de Acolhedora, que visa o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados de seu convívio familiar por decisão judicial e de outras providências. Aprovado por unanimidade presente. Foram reapresentadas e votadas as emendas do projeto de lei complementar 130 de 2019. 3. Projeto de lei ordinária 220 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. 4. Projeto de lei complementar 251 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a transferência de saldos financeiros à conta do Tesouro Municipal, promove a alteração nos diplomas que especifica e dá outras providências. Aprovado por maioria dos presentes. 5. Projeto de lei complementar 254 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar 349 de 7 de julho de 2016. Aprovado por maioria dos presentes. 6. Projeto de lei complementar 255 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar 132 de 30 de outubro de 2006, aprovado por unanimidade dos presentes. 7. Projeto de lei complementar 256 de 2019, de autoria do prefeito municipal,
que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no Orçamento Geral do Município de Anápolis, exercício financeiro de 2019, na forma que especifique da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e rejeitada a emenda ao projeto original. 8. Projeto de lei ordinário 257 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que institui a campanha pública Torcida Premiada 2020 para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, autoriza a distribuição de ingressos e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada a emenda ao projeto original. Esgotada a pauta, o senhor presidente determinou o encerramento da sessão e convocou outra para em 3 minutos.
Palavra com a secretária para a deliberação dos projetos em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 130 de 2019 do prefeito municipal que regulamenta a instalação, renovação, regularização e compartilhamento das antenas, infraestrutura de suporte, licenciamento das estações transmissoras de telecomunicações, revoga a Lei Municipal nº 362 de 2016, com efeitos repristinatórios ao artigo 127 da Lei Complementar nº 349, de 7 de julho de 2016, e altera sua redação.
O projeto de Lei Complementar 130/2019 está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 219 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o serviço de acolhimento provisório denominado de família acolhedora, que visa o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados do seu convívio familiar para decisão judicial e da outras providências.
O projeto de lei ordinária 219/2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 220 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Anápolis e da outras providências.
Projeto 220/2019 do executivo está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei complementar 251 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a transferência de saldos financeiros à conta do Tesouro Municipal, promove alterações nos diplomas que especifica e dá outras providências.
Projeto de lei complementar 251/2019 do executivo está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Registrando um voto contrário da professora Geli, Lélia Alvarenga, Alfredo Landim, dos fundos. Então, com 3 votos contrários, 4 com Lisieia José Borges. Com 4 votos contrários e maioria favorável, o projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Complementar 254 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a redação da Lei Complementar nº 349, de 7 de julho de 2016.
O projeto 254/2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Registrando 1 voto contrário da professora Geli. Alguém mais contrário? Então, 1 voto contrário da professora Geli e demais favoráveis, o projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Complementar 255 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a redação da Lei Complementar número 132, de 30 de outubro de 2006.
Projeto de Lei Complementar 255 de 2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Complementar 256 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no Orçamento Geral do Município de Anápolis, exercício financeiro de 2019, na forma que especifica e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar 256 de 2019 do Executivo está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto está aprovado em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária 257 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que institui a campanha pública Torcida Premiada 2020 para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, autoriza distribuição de ingressos e dá outras providências.
Projeto 257 de 2019 do Executivo está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Sem mais nada a ser tratado sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra sessão extraordinária para deliberação de projetos de decreto legislativo de acordo com a solicitação dos pares Fernando Paiva, Wederson Lopes, Valdete Fernandes, Pastor Elias Ferreira. Solicito à secretária em exercício, vereadora Thaís Souza, que delibere a respeito dos projetos oriundos para a convocação desta terceira sessão extraordinária. Lembrando aos pares que nós precisamos, no mínimo, de 2/3, ou seja, 16 pares para deliberação deste projeto. Caso contrário, não teremos quórum para votação. Palavra com a secretária.
Senhor presidente, aqui tem uma solicitação, esse requerimento é para votação em bloco. Gostaria de saber se nós vamos ler todos os títulos ou se vamos ler um por um.
Vamos ler a redação de todos os projetos e faremos a votação em bloco. Caso tenha alguma restrição, o vereador se manifesta.
Projeto de decreto legislativo 243 de 2019, que concede o título de cidadão napolino ao senhor Luiz Miguel Braga Mendes e determina outras providências. O autor é o vereador Wederson Lopes. Projeto de decreto legislativo 244 de 2019, de autoria do vereador Fernando Paiva, fica concedido o título de cidadão napolino ao senhor Leonardo Bernardes Melo Cavalcante pelos relevantes serviços prestados ao município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo 246 de 2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Bion Melquisedeque Barcelo. Projeto de decreto legislativo 247 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, título de cidadã napolina, senhora Flávia de Bastos Cândido Moreira. Projeto de decreto legislativo 250 de 2019, de autoria dos vereadores Deusmar Japão, Pastor Elias Ferreira e Teles Júnior, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senador Luiz Carlos do Carmo e determina outras providências. São esses os projetos, senhor presidente.
Obrigado, secretária em exercício, vereadora Thaís Souza. Os projetos de decreto legislativos estão em discussão. Projetos de decretos de decretos legislativos em votação nominal, votação única para todos os projetos. Inicialmente, Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favor.
Deusmar Japão.
Favor.
Domingos Paula. Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Lélia Varenga.
Favor, presidente.
Lisier José Borges.
Favor.
Luiz Santos Lacerda.
Favorável.
Luzimar Silva. Professora Geli.
Eita, esse bagunça que você fez.
Professora Geli vota favorável. Paulo de Lima. Lisier José Borges.
Já votei favoravelmente.
É que o microfone de Vossa Excelência está ligado, achei que... Pedro Mariano.
Eu voto com o Fernando Paiva, senhor presidente.
Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Thaís Souza.
Favorável.
Valdete Fernandes.
Favorável.
Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 18 votos favoráveis. Luzimar Silva ainda em tempo.
Favorável.
19 votos favoráveis e unanimidades presentes. Os projetos de decreto legislativo estão aprovados. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço aos pares pela complacência e paciência. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Feliz Natal e próspero Ano Novo.